Muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer a todas as entidades que aqui estão hoje, nesta que é uma das últimas reuniões da audição no âmbito da discussão da especialidade das propostas do pacote florestal que foram apresentados pelo Governo. Peço compreensão para o facto de termos tido uma agenda tão apertada e esta reunião, inclusivamente, não estava inicialmente marcada, foi apenas uma data alternativa que encontramos para ouvir as entidades que não podiam ter, que não se conseguiram ajustar ao calendário inicialmente proposto. Como sabem, este grupo de trabalho foi criado no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar, foi justamente para agilizar o trabalho que tem que ser desenvolvido também com um calendário muito apertado. Este grupo de trabalho foi apenas criado no dia 26 de junho de 2017, no âmbito de uma reunião da Comissão de Agricultura e Mar, e tinha como objetivo ouvir as entidades até 5 de julho, portanto, amanhã mesmo, com vista a apresentar propostas de alteração ao pacote legislativo até dia 11 de julho, para, de forma a se concluir o processo para ser presente a votação final global no dia 17 de julho em plenário. Por isso, queria pedir desculpa por esta, justamente por termos solicitado a vossa presença aqui tão em cima dos acontecimentos. De todo modo, foi aquele mandato também que nos foi cumprido e, portanto, estamos aqui para dar o nosso contributo e tentar encontrar as melhores soluções para o projeto legislativo em curso. Assim sendo, nós, esta, como digo, é uma das últimas reuniões, apenas nos resta amanhã com os ministros e também com a ANAFRE e com a Associação Nacional de Municípios, e de todo modo, em termos de associações do setor, esta é, digamos assim, a última, sendo que já é a terceira hoje. Nós temos previsto uma apresentação inicial para as diversas entidades, que eu estimo 7, 8 minutos, com alguma tolerância. Esta é a última reunião, portanto estamos um bocadinho mais folgados nas hoje de manhã, tivemos um bocadinho muito apertados, porque quando tínhamos uma reunião a seguir à outra não podíamos. Depois disso, eu dava a palavra aos partidos políticos aqui representados e depois uma ronda final para as entidades. Este grupo de trabalho é constituído, para além de mim, Maurício Marques, que sou o coordenador, pelos deputados Luís Pimentel e Álvaro Batista, do PSD, a deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, o deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, depois o deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, depois temos o deputado Santinho Pacheco e Francisco Rocha, do Partido Socialista, e temos também connosco os assessores da Comissão, o Dr. Joaquim Ruas e o João Silva, também nossos assessores, e temos a assessora do PSD e o assessor do Partido Socialista e a assessora do Partido Ecologista aos Verdes. De maneira que, sem mais delongas, eu vou dar a palavra para uma intervenção inicial, de acordo com a ordem que está na ordem de trabalhos, e passava, portanto, de imediato à CONFAGRE, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal, para fazer uma apresentação inicial de 7 minutos. Faz favor.
Boa tarde. Portanto, eu vou fazer...
Peço desculpa, que é CONFAGRE e FENA Floresta.
E FENA Floresta, era isso que eu ia para...
Muito obrigado, obrigado.
Portanto, CONFAGRE e FENA Floresta saúdam esta discussão e este debate público, especialmente em sede nacional, onde se deve discutir e analisar alterações legislativas e propor medidas e propostas na Assembleia da República. Agradecemos o convite à participação nesta discussão, sendo as cooperativas muito intervenientes, fortes e consistentes no terreno. Eu queria referir que eu, como Presidente da FENA Floresta, represento aqui 17 cooperativas, norte e centro de Portugal, e também sou Presidente da Cooperativa Social e Agroflorestal de Vila Nova de Ceira, Conselho de Góis. Portanto, é uma cooperativa com 500 hectares área florestal. Temos também 500 colmeias também na floresta. Portanto, este tema para nós também é extremamente importante. Defendemos uma gestão florestal profissional, uma aposta na prevenção, em detrimento do combate a doenças ou incêndios. Defendemos uma definição das zonas onde a produção florestal possa melhorar e uma clarificação sobre que floresta queremos em Portugal em 2050. Promovemos os serviços de ecossistema, os empregos verdes e o trabalho em rede de todo o setor, com a promoção dos centros de competência e do interprofissionalismo. Temos 4 propostas que queremos deixar e gostaríamos que incluíssem nesta fase de alterar a legislação. A primeira questão é sobre o cadastro. No dia 1 de julho de 2013 foi iniciada a operação do cadastro predial em Loulé. Sabemos que foi implementado também em Oliveira do Hospital, Paredes, Penafiel, São Brás del Portel, Ceira e Tabira. Não nos podemos esquecer que não tivemos acesso à avaliação dos conselhos pilotos. Será necessário alterar procedimentos e definições, alterar responsabilidades e quais resultados. Portanto, nós não temos qualquer tipo de conhecimento sobre estes resultados deste trabalho que se iniciou em 2013. Em relação à segunda questão, em relação ao Rejar, consideramos que aqui em si existe uma oportunidade de melhoria. Melhoria no sentido de interligar com as faixas de gestão de forma consistente. Aproveitar para referir a estrutura dos povoamentos e a continuidade dos mesmos. Aproveitar para adicionar o manifesto de corte. Nós pensamos que isto é um assunto que noutros países existe, também a parte do corte, e, portanto, aqui deveríamos ter plantar, arborizar e cortar também a madeira. E outra questão, não concordamos com a proibição da plantação dos eucaliptos. Depois, relativamente a uma proposta que nós já tivemos a analisar, nós entendemos que até 2 hectares as comunicações e a partir de arborizações, portanto, nós entendemos que esta situação não pode funcionar desta forma e nós defendemos se for colocado como aprovação tácita. Portanto, até aqueles 2 hectares, se não houver resposta, as pessoas poderão fazer a plantação. Ou noutra situação, em zonas de certificação, se as pessoas fizerem através da certificação florestal, iria ser só efetuada a comunicação. Portanto, isto aqui é um bocado complicado, porque senão poderemos ter que andar em determinadas zonas, não sei quantos anos, a fazer as plantações. Equipa de prevenção e defesa da floresta. Não, a nossa questão é esta. Quando se há um partido, mais concretamente o Bloco de Esquerda, que diz que deve-se terminar com as comunicações, pronto, nós entendemos que não. Entendemos que até 2 hectares, em zonas de certificação florestal, deverá avançar a plantação. Portanto, porque numa zona de certificação florestal, a floresta tem que ter já boas práticas, não é? Portanto, tem que ter determinados parâmetros. Já muito se ouviu falar e discutiu sobre a importância de equipas especializadas no terreno, de modo a alcançar alguns objetivos, nomeadamente a redução nos tempos de resposta perante os incêndios, estabelecimento de áreas seguras no combate a um incêndio, brigadas helitransportadas e profissionalização da proteção. É isto que nós defendemos em termos das equipas de prevenção e defesa da floresta. Em relação aos projetos pilotos, importa com clareza definir quem vai coordenar e qual o caminho. Estão a surgir diversos mini-projetos piloto, que nós depois poderemos facultar algumas cópias desta situação que eu estou aqui a transmitir agora. Defendemos que se definam projetos piloto, um por cada município, no mínimo de 10 hectares, e por 10 mil hectares. E depois outra questão, entendemos que deveríamos avançar já rapidamente um por cada concelho que foi afetado tragicamente nestas últimas semanas. Com o mesmo financiamento e distribuído em diferentes concelhos, com coordenação tripartida, Estado Municipal, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, organizações, bombeiros, associações e cooperativas agrícolas, florestais, caçadores de ambiente, ICNF e ADRAP. Portanto, esta era a questão que eu queria aqui já transmitir. Vou aqui também passar a palavra aqui ao meu colega, aqui ao Luís Calaim, para ele introduzir mais algumas questões.
Sim. Faz favor, rapidamente, se não se importa. Agradecia que ligasse-me o microfone.
Já liguei. Então, só reforçando isto aqui, duas questões que nós temos. A questão dos projetos pilotos, isto é muito importante, porque no terreno, conforme referiram, no terreno estão a aparecer diversas associações ou diversos grupos de pessoas que estão a propor que as pessoas se juntem e que comecem a definir o que é que vão plantar, e uma declaração onde declaram que cedem a superfície rústica do seu terreno. E depois dizem que já assinaram 25 pessoas num dia, 30 pessoas no outro, e já têm 150 terrenos. Isto são projetos que estão a acontecer. E referem que vão cortar árvores, que vão fazer o controle dos matos, a exploração. Isto são situações que estão a acontecer no terreno, e nós achamos que é porque a tutela não se está a chegar à frente e não se está a definir quem é que vai coordenar. Nós andámos no terreno, tivemos a visitar os concelhos e perguntámos quem é que ia coordenar. Perguntámos se era a Câmara, se era a Junta de Freguesia, se era o CIM, quem é que ia coordenar, e ainda não há resposta. E as pessoas precisam de resolver, aquilo está tudo ardido, já passou uma semana, está a passar a segunda. Então há grupos de pessoas a tentar fazer, nós não pomos em causa, as pessoas estão a tentar fazer o melhor por eles. Nós trouxemos aqui cópias para distribuir, mas isto é o que está a acontecer no terreno. Pronto, este era um ponto que queria só reforçar para ser claro e perceberem que isto... Grupos informais, não. Isto é o grupo, é a Associação de Moradores de Ferraria de São João, por exemplo. Este aqui específico, que está a acontecer. Outra questão que eu queria só reforçar tem a ver também com um comunicado que gostaria de partilhar, que saiu ontem do Copa Cogeca e do CPF, que a Florestis também pertence, e a Confagri e assume a vice-presidência da Copa Cogeca. Saiu um comunicado sobre a gestão ativa da floresta e da importância da União Europeia promover a gestão florestal, promover a prevenção de incêndios através da gestão dos matos e da limpeza dos terrenos dos proprietários, e referem que as razões e os motivos pelos quais têm ocorrido os incêndios, tanto em Portugal como em Espanha, é as alterações climáticas e... Só vou ver aqui, as alterações climáticas e as alterações do uso do solo, as questões sociológicas da desertificação, das pessoas saírem. E essas são as duas questões principais. E apontam algumas soluções, e eu queria deixar também depois este comunicado para partilhar.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Obrigado pelos vossos contributos. E dava de imediato a palavra à Sra. Engenheira Rosário Alves, da Floresta. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Boa tarde a todos. Em nome da Florestis, agradeço a oportunidade de estar aqui a falar sobre este tema da reforma florestal e me permitir fazer aqui uma introdução. Eu sei que estamos aqui dentro de um enquadramento de uns diplomas que estão em apreciação aqui, que é um pacote legislativo mais extenso, mas que de alguma forma também já teve o seu curso no âmbito do Governo. Mas eu não queria deixar de fazer aqui uma breve introdução sobre a visão como nós vemos esta questão da reforma florestal e como ela também está a ser debatida e refletida no espaço público. E nós gostávamos de chamar a atenção dos diferentes partidos políticos, porque nós achamos que mais do que algumas diferenças que são naturais entre as diferentes sensibilidades políticas e partidárias, há aqui uma questão para nós é mais estrutural do que isso e que é transversal a todos os partidos e que tem a ver com duas visões sobre o território e sobre a floresta, duas sensibilidades que estão estruturadas na sociedade e que nós de forma simplista, designamos por uma visão rural e uma visão urbana da floresta. Isto é estrutural e é transversal a todos os partidos. Creio que dentro de todos os partidos existem estas duas visões. E era importante que neste debate nós fizéssemos ressaltar a questão da visão rural. E a visão rural porquê? Porque são territórios onde as vozes dos diferentes atores têm mais dificuldade em projetarem-se ao nível nacional e na opinião pública. E, portanto, a floresta é vista, estas questões, por exemplo, relacionadas com os recentes incêndios, são vistas como dois grandes responsáveis, e outra vez de forma simplista. Por um lado, os proprietários, que não cuidam, que abandonam. Por outro lado, as árvores, com referências específicas a determinadas espécies. E nós consideramos que este debate terá que ser descentrado destas duas causas, porque elas não traduzem a realidade que nós vivemos no país, reflete sim um desconhecimento que a sociedade tem relativamente ao papel da floresta no território e na economia portuguesa e nas questões sociais, nomeadamente relacionadas com o emprego. E, por outro lado, também a dificuldade de se perceber que em Portugal não existe um tipo de floresta, existem vários tipos de floresta, não só relativamente à sua composição, em termos de espécies, mas também em relação à diversidade relativamente a regime de propriedade. E, portanto, era importante que nós, neste debate, tivéssemos em consideração que é necessário medidas que apoiem e que os proprietários e os detentores dos terrenos, quer eles sejam ativos, quer eles queiram estar a entrar no sistema e tornarem-se ativos, quer eventualmente algumas ações para aqueles que, tendo oportunidades, não querem, de facto, ou não mostram para a atividade. E, por outro lado, perceber que no contexto em que Portugal vive e com os escassos recursos naturais que tem, nós não podemos abdicar de uma floresta que tenha uma base económica, seja ela de que dimensão for, seja ela ligada à questão do lenho e da madeira e às fileiras ou à cortiça das fileiras industriais, quer seja outro tipo de florestas de caráter multifuncional que acabará também por gerar e que atualmente gera também um contributo forte para a economia e para o emprego. Relativamente à reforma propriamente dita, queria partilhar, os nossos contributos já foram feitos, eu depois poderei referir aqui alguns, mas agradeço também que na parte das perguntas me dirijam perguntas para poder desenvolver, face ao tempo que tenho limitado, mas relativamente à reforma, gostava também de dizer que na perspectiva da Forestis, uma reforma estrutural deveria ter começado pela lei fundamental, digamos assim, da floresta, se lhe posso chamar assim. E teríamos que recuar à lei de bases de 1996. E seria por aí, por essa base do edifício legislativo, que deveríamos ter avaliado o que é que está cumprido na lei de bases, o que é que não está cumprido, e a partir daí enunciar as propostas. Recordo que muitas das falhas que nós temos atualmente deve-se, sobretudo, a uma inércia relativamente à aplicação da legislação e, por outro lado, à falta de avaliação de impacto dessa mesma legislação. E permitam-me dar uma nota, porque a seguir aos incêndios de 2003-2005, em 2005 precisamente, em Coimbra, a API, a Agência Portuguesa para o Investimento, fez um grande encontro que envolveu, nomeadamente, sob a égide do Presidente da República de então, e fez uma avaliação a uma década de medidas legislativas. E, na altura, o balanço era relativamente a 38 medidas, promessas relativamente à importância da política florestal. Nesse encontro concluiu-se que essas medidas estavam cumpridas em pleno em número de 10, em parte 15 e em 0, 13. Portanto, este balanço não é muito positivo e se nós fizéssemos também nesta reforma para a década seguinte, ou seja, para o período 2006-2016, se calhar também teria sido útil fazê-lo para ver se o estado das coisas corresponde a este cenário em 2005 ou não. Relativamente à lei de base, e esta já na perspectiva específica da Floresta, enquanto representante, digamos assim, da produção e também Associação de Utilidade Pública, nós consideramos e apresentamos, antes do Conselho de Ministros, no dia 24 de outubro, dirigimos ao Sr. Primeiro-Ministro, a todos os ministérios envolvidos, e recordemos que esta reforma tinha um âmbito interministerial, mandamos um documento relativo ao apoio ao associativismo, à floresta privada e à floresta comunitária, e que elencava um conjunto de medidas para um programa plurianual para as associações da produção, que visavam cumprir a linha E da Lei de Bases, que diz promover a gestão do património florestal nacional, nomeadamente através do ordenamento das explorações florestais e da dinamização do apoio do associativismo. Esta proposta continua válida. Nós tivemos algumas respostas de que não haveria tempo para introduzir no Conselho de Ministros, mas nós estamos há meses a debater esta reforma e a flexibilidade para integrarem uma proposta desta natureza tem sido manifestamente pouca. Relativamente ao pacote legislativo, que é disso que se trata, não de uma reforma, eu pedi espaço, porque estou a ultrapassar o meu tempo, pediria depois espaço nas perguntas, que me dirigissem perguntas concretas e terei todo o gosto em referi-las e, eventualmente, julgo que terão já tido acesso à questão, aos nossos contributos. De qualquer das formas, queria deixar aqui também, aproveitar esta oportunidade para lançar também aqui um repto à Assembleia da República. Nós estamos aqui numa função que esta Casa desempenha e uma função fundamental, que é, digamos assim, que é a questão da competência legislativa desta Casa. Mas esta Casa tem outra competência e nós achamos que ela deve ser exercida de forma mais atenta naquilo que se refere à floresta e, nomeadamente, nos passos a seguir a esta reforma florestal. E, com isto, quero dizer que é a competência da fiscalização e do acompanhamento, não só daquilo que ficará decidido por esta altura, em termos da legislação, da sua operacionalização pelo Governo, mas também pela administração. E isto nós notamos que nos diferentes processos que já passamos é de facto uma necessidade. E portanto deixávamos aqui o repto para que avaliem e interpelem o Governo e os organismos da administração relativamente aqui a algumas questões. E eu elencava, e com isto terminava, a execução do PDR 2020, a execução e a gestão do Fundo Florestal Permanente, o estado do fundo imobiliário financiado pelo Estado e que já tem uma entidade de gestão e que está, digamos assim, também propostas em curso. A questão do inventário florestal, não há nenhum país desenvolvido que não tenha um inventário florestal atualizado para servir para servir de informação aos atores que a operem. A questão da avaliação do programa de sapadores. E depois uma coisa em que esta reforma é omissa e nós desde sempre, desde a nossa fundação, consideramos que é essencial, que é um programa estruturado de educação e sensibilização florestal. Portugal é considerado, ao nível europeu, um país especializado em floresta. Depois dos países nórdicos, aparecemos nós como o país mais importante sob o ponto de vista da floresta, quer seja sob a ocupação territorial, quer seja sob o peso social e económico que a floresta desempenha na sociedade portuguesa. Todos esses países têm programas dedicados tanto ao nível do Ministério da Educação, como do Ministério do Ambiente, como programas de dimensão pública para a opinião pública. E uma nota, estes programas não podem ser só dedicados à questão dos incêndios. A sociedade portuguesa precisa, e eu comecei por aí, de conhecer toda a importância da floresta ao nível económico, social e ambiental. As pessoas hoje já começam, fruto destas discussões, a perceber que a floresta é privada, coisa que não era habitual, mas hoje a comunicação social tem feito esse esforço, mas não sabe o número de empregos, não sabe as profissões relacionadas com a floresta e não sabe o valor ambiental que a floresta desempenha na proteção de todos os aglomerados urbanos, quer sejam rurais, quer sejam urbanos. Muito obrigada pela vossa atenção e peço desculpa por ter cedido.
Muito obrigado, Sra. Engenheira, é sempre um gosto ouvi-la e dávamos de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro, da Associação de Jovens da Agricultura de Portugal. Sr. Engenheiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, é sempre bom participar nestes debates e este assunto em particular, porque diz-nos a todos, ou parece que nos diz a todos agora, não é? Vamos nos esquecendo destas matérias. E depois há aqui Del Rey, quando as coisas acontecem, então toca o sino, o rebate, então mobilizamos-nos todos no terreno e não só no terreno, a acudir àquilo que vai deflagrando. Enquanto é só mata, parece que é uma questão que não tem muito interesse, quando isto passa pelas vidas humanas as coisas parece que se complicam. E é sobre a questão das pessoas que eu queria abordar um bocadinho esta área, porque quer a Confagri, quer a floresta, e já falaram sobre bases, sobre questões florestais, do conhecimento que eles têm. Aliás, eu fiz o curso em Vila Real de Engenharia Agrícola e tanto quanto tenho conhecimento, o de Engenharia Florestal tem perdido adeptos ano após ano. O que quer dizer que o interesse das pessoas e dos jovens por estas áreas, e estamos a falar da área das florestas, que ocupa uma percentagem muito grande do nosso território. Portanto, eu acho que todos temos feito muito pouco em prol da defesa das nossas florestas, em prol da defesa de um património e de um valioso que é o rendimento que também se obtém a partir das florestas, e as florestas não podem ser só paisagem, porque elas têm proprietários e, como tal, os proprietários também querem tirar algum dividendo disto. Mas a questão das pessoas é particularmente importante porque lembrando-nos de legislar e depois chamamos-lhe reforma, ok, tudo bem, seja mais uma, mas há tantas coisas escritas, inscritas, há tantas propostas de lei sobre a floresta que se calhar muitas ainda estarão perfeitamente em vigor ou muitas não são alteradas, são reagrupadas de uma forma diferente e nos últimos tempos todos temos ouvido de mais diversos comentadores, desde peritos da área a pessoas que divagam sobre a matéria, e de facto muitos são os encontros e os desencontros das opiniões que vamos tendo. E a questão das pessoas é particularmente importante, porque o abandono é um flagelo que eu acho que muito pouca gente tem ligado a isto. Portanto, é abandono e pouca gente vai ligar, obviamente, a isso, porque a massificação das pessoas está nas zonas urbanas do nosso território. Isso é que efetivamente vale votos, e permitam-me, estamos numa casa que representa votos, o que quer dizer que estes assuntos do abandono, da desertificação, dos jovens serem fixados no interior, dos jovens criarem postos de trabalho, de serem implementados, serem incentivados, serem majorados nas suas questões, começam a ser só slogans de muitos slogans mesmo de campanhas, de sensibilizações que efetivamente não passam disso. E as coisas acontecem, aldeias completamente abandonadas, sem crianças, com pessoas idosas, que é preciso fazer tudo aquilo, todo aquele aparato que nós vimos nas televisões e que passou aos olhos de toda a gente. A AJAP já defende a figura do jovem empresário rural, para além da figura do jovem agricultor, que está instituída na União Europeia, provavelmente há mais de 8 anos. quantas discussões a AJAP teve e propôs nesta casa, junto de partidos, junto de tudo e mais alguma coisa. Um dia, quando as coisas se agravarem ainda mais, pode ser que alguém dê ouvidos a todos os argumentos, tanta gente que estudou sobre esta matéria e que, pelos vistos, teme não sair. Eu confesso, nós damos o nosso contributo, o resto é o problema de quem nos representa, porque afinal, às vezes damos por nós a pensar que afinal até estamos mal representados. E permitam-me ter este desabafo com esta frontalidade, já cá tive nesta casa desabafos piores. Portanto, é um desabafo quase de aplauso, digamos assim, àquilo que se passa. Depois damos por nós a assistir a debates, isto falando... Já ultrapassei a questão do jovem empresário rural, damos por nós a assistir a debates sobre o eucalipto, não eucalipto, a plantação, a não plantação, que deviam ser plantados agora, pasmo-se, nas zonas litorais, porque aí aqueles cresciam bem, mas as zonas litorais não são dos melhores solos para fazer agricultura, não é aí que podemos, de facto, fazer mais hortícolas, mais fruteiras, intensificar um pouco mais isto. Bom, não, pelos vistos não, pois tudo cresce bem, até os eucaliptos crescem bem nestas zonas litorais. Não sei qual é a tendência que as coisas estão a levar. Não, mas no interior, o eucalipto arde mais, arde melhor, eu não sei o que é que... Eu gosto de ver uma floresta organizada. Eu acho que todos nós, quando passeamos por este país, temos medo, e eu acho que a palavra correta é medo, temos medo de passear ou visitar zonas onde é que a floresta está totalmente desorganizada, sob matos intensos, e no meio daquilo tudo aparece um pinheiro, aparece um eucalipto, aleatoriamente, sem ordenamento rigorosamente nenhum, sem estradas, sem estradões, sem pequenas charcas ou mini barragens, sem linhas de corta-fogos, e eu não sou especialista na área. Ou seja, mas quando vemos, independentemente de quem faz isto, são as grandes empresas... Que diabo, então organizamos um caderno de encargos porque cada X hectares que se planta de eucalipto implica uma percentagem das espécies mais adaptadas à nossa região, de crescimento lento, as folhosas e não sei quantos, e que não têm essa rentabilidade. Será que é tão difícil lançar isto? Mas os proprietários que ganhavam com isto? Com certeza ganhariam no aluguer das suas propriedades, porque não têm capacidade devido à sua dimensão para o fazer, portanto, poderiam ganhar todos com isto e nós portugueses ganharíamos com um ordenamento florestal diferente, melhor, e não estou a defender, nem pouco mais ou menos, que nunca o fiz, quem faz isto por outro tipo de interesses, que seja só o negócio puro e duro, mas no meio do negócio puro e duro podemos colocar regras, entraves e com isso ir chegando a bom porto onde é que se pretende. Agora, estarmos a criar, com base, por vezes, eventualmente, no Estado, um conjunto de novas entidades, e já temos tantas entidades, tantas organizações, tanto tipo de organizações, estar a colocar mais engrenagem, eu acho que às vezes que a palavra correta é mesmo engrenagem nisto, e depois quando acontecem elas, e toda a gente sacode as culpas e as responsabilidades como se ninguém tivesse nada a ver com isso, e depois, pronto, lá onde esses inquéritos, a ver se descobrem alguma coisa, a ver se alguém tem efetivamente essas responsabilidades. Portanto, não damos para esse peditório esta questão dos eucaliptos. Outra coisa que nos faz pensar um bocadinho é a questão do cadastro. Ou seja, eu acho que as organizações deste país, a JAPA, a CAPA, a CNA, a CONFAGRI, têm desenvolvido ao longo dos últimos anos um parcelário agrícola que está em atualização constante, permanente. Qualquer modificação que um agricultor faça, aí vem ele a ter de recorrer ao parcelário para ajustar. No meio disto tudo já se fez muita coisa à volta das áreas florestais. Eu não sei porque é que não aproveitamos todo esse trabalho e toda esta experiência das organizações para seguirem um percurso desta natureza. Ah, não, porque há muita gente que não sabe os terrenos que tem. Desculpem lá, não é tanto assim. Não é tanto assim neste país. Ponham lá uma placa em qualquer lado a dizer vendo, se às vezes não aparece alguém a dizer, ah, isso é meu, quem é que está a vender isso? Bem, muito menos tirá-lo. Uma coisa é vendê-lo, ainda ganhamos alguma coisa com isso agora. Agora chegar alguém e dizer, pá, você não usa, você não é... Tudo bem, estamos a mexer em áreas muito sensíveis e já lá vai o tempo dessas questões. Portanto, O que eu acho, muito sinceramente, é a aposta nas pessoas é fundamental, a aposta nos jovens é fundamental para contrariar esse abandono, em novas atividades para além da agrícola e da florestal que estão associadas para fazer com que as pessoas regressem mais a este interior, é fundamental apostar nas pessoas, apostar nos jovens, apostar na formação, como disse a Rosário muito bem, a formação é importante porque as pessoas estão muito pouco sensibilizadas para isto e já se fez tanta formação em Portugal e muito pouca dedicada à área florestal, esta sensibilização para o aumentar a prevenção é extremamente importante e eu acho que não têm sido estas áreas da aposta. Andamos todos aqui a discutir algumas questiúnculas políticas e não se passa muito disto. E nós precisamos tratar da floresta no inverno, não é propriamente nesses meios muito onerosos que nos custam muito dinheiro a todos nós, nem em plena época de incêndios. Portanto, eu repito, eu não sou especialista nestas áreas, mas como cidadão e como contribuinte, perturbo-me os meios todos que andam no ar e que não conseguem, de facto, atuar, porque há todo um conjunto, porque não se atuou quando se devia ter atuado. E já estamos a falar nisto, há quantos anos é que se fala neste desordenamento e em tudo isto que rodeia a nossa floresta? E agora, aqui Del Rey, está aqui a fórmula para tudo, com uma reforma florestal, com um conjunto de medidas, portanto, e há que trabalhá-las euforicamente, porque isto é que vai resolver o problema do país. Desculpem lá, mas não é à pressa nem a correr que estas coisas se fazem como devem ser feitas.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, e passava de imediato a palavra à ANEFA, Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente. Sugeria que se identificassem para efeitos de gravação. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. O meu nome é José Miguel Gomes Ares e eu sou membro da direção da ANEFA, Associação Nacional das Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente. É uma associação que tem cerca de 28 anos e que congrega uma série de agentes económicos que trabalham, exercem atividade na cadeia de valor da floresta, desde o planeamento à instalação, manutenção, exploração, portanto, prestadores de serviços. Nós gostávamos só de deixar aqui algumas notas. O tempo já vai adiantado, nós somos os últimos, neste caso os últimos não são os primeiros, e não gostávamos, temos a nossa, enfim, visão relativamente à temática florestal e gostaríamos de iniciar talvez este assunto enquadrado por estes recentes acontecimentos e pensando um bocadinho na temática dos incêndios. Eu creio que toda a gente, ou os senhores que estão aqui presentes, acredito que maioritariamente das entidades envolvidas são capazes de ter ouvido que a profilaxia deste problema está talvez mais do lado da prevenção do que do lado do combate. Eu julgo que isto terá sido talvez o que tenham ouvido mais ao longo deste tempo. E nós partilhamos dessa opinião e aliás achamos que a quantidade de área que tem ardido, do ponto de vista semântico, se calhar não é área florestal. Portanto, maioritariamente o que arde são matos, não é floresta. E isto levanta-nos uma questão do ponto de vista estrutural que gostávamos de vos transmitir. É que eu estou convencido que o país não vai querer necessariamente ter um jardim com umas centenas de milhares de hectares que gere custos e que não gere receitas. Portanto, voltamos talvez à velha questão de que preocupações ecológicas e ambientais e todo o tipo de questões são certamente importantes. Haverá uma pequena parte destas questões que poderão ser levadas com algum custo, mas tem que haver uma sustentabilidade económica de todo o problema. E posto isto, preocupa-nos especialmente quais é que são as alternativas, uma vez que se encare a proibição do aumento da área do eucalipto. Quais é que são, se o problema, digamos que tem que existir toda uma estrutura económica e economicamente sustentável, se impedirmos a expansão da área do eucalipto, o que vai acontecer, por exemplo, a estas áreas de pedregão grande, quais são as alternativas que se colocam lá? poderá ser o Pinheiro Bravo. É uma fileira que carece dos problemas que todos nós sabemos também. E portanto, ou nós achamos que este é talvez a questão importante e que já foi aqui referida pelo colega anterior, mas é olhar para o problema de que forma é que nós podemos combater o absentismo e o abandono e podemos estimular a atividade económica no interior com alternativas razoáveis. Provavelmente poderão certamente existir soluções com ciclos de rotação mais longos, mas o investimento tem que ser atrativo, sob pena de as pessoas não serem atraídas, não ser criada atividade económica, não havendo atividade económica, as populações não se fixam no interior e fogem todas para a faixa litoral, prejudicando o nível de vida das pessoas da faixa do litoral e prejudicando o nível de vida, enfim, e o país fica como está. Gostávamos também de referir que há claramente aqui dois tipos de floresta, ou haverá vários tipos de floresta, mas permiti-me fazer aqui, por contraste, duas situações claramente diferentes. Portanto, uma delas é a floresta que nós temos a norte do país, e se calhar o Rio Tejo, enfim, com aqui alguma folga em termos de precisão geográfica, mas o Rio Tejo poderá dividir o país ao meio e encarar uma floresta do norte e uma floresta do sul. E pensamos que, embora a floresta do sul tenha as suas fragilidades e exista potencial para que possa, inclusivamente, produzir mais, ser mais produtiva e responder a outro tipo de questões, mas a floresta do norte é claramente a zona problemática. É problemática porque a propriedade tem a dimensão que tem e porque, em consequência disso, ela encerra todos os problemas que eu referi anteriormente e onde se colocam os níveis de abandono e absentismo mais elevados. E, desse ponto de vista, as zonas de intervenção florestal, que foram uma figura que apareceram, enfim, há algum tempo e com o objetivo de vir a combater estes problemas da dimensão da propriedade, verificamos que as ZIF mais enérgicas e as ZIF com maior atividade, salvo algumas exceções honrosas, mas são exatamente as ZIFs do sul do país. Portanto, o que significa que há claramente, digamos, há um modelo, que é um modelo interessante, mas não está a cumprir os objetivos a que se propôs. E, evidentemente, que as ZIFs concorrem todas igualmente com um pacote de incentivos que existem disponíveis e que se esgotam e que provavelmente seriam mais aplicadas no, prioritariamente no norte do país. E, enfim, eu não vos vou... Não nos vamos amassar mais com estas questões e ficávamos por aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Passávamos agora de imediato aos partidos aqui representados e então por essa via passava a palavra ao deputado Álvaro Batista em nome do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar antes de mais todos os nossos convidados e agradecer-vos terem vindo à Assembleia dar o vosso contributo. E antes, para começar, queria pedir a todos o favor de nos enviarem todos os contributos que tanto deram na consulta pública, pois o Governo, tendo enviado os diplomas para a Assembleia, não mandou as contribuições que recebeu na consulta pública desses diplomas. Nós já o pedimos no âmbito desta comissão, mas também ainda não vieram. E, portanto, para nós irmos adiantando de trabalho, era importante que essa documentação viesse, porque vai ser-nos muito, muito útil. Depois queríamos dizer o seguinte, a nossa posição relativamente a esta problemática é a seguinte. Algum dia este país vai ter de começar a cumprir as leis que tem. Esta é a nossa questão. Nós temos andado, no que diz respeito à floresta, sistematicamente a fazer leis que depois não cumprimos. E para resolver os problemas, porque já não há dinheiro. Antigamente tínhamos dinheiro, podíamos atirar dinheiro para cima dos problemas, agora já não há dinheiro para atirar para cima dos problemas, atiramos leis novas. E esta é a nossa postura relativamente a esta questão. Já foi aqui dito que a lei de base é de 96. O sistema de defesa da floresta contra incêndios é de 2006. Por exemplo, a última alteração que fizemos à lei da Josifo é de 2014. Nós temos vindo aqui a perguntar sucessivamente às várias entidades que têm feito o favor de nos vir dar o seu contributo para, para este pacote legislativo, o que é que eles achavam se o Decreto-Lei 124 de 2006 estivesse a ser cumprido, se nós tínhamos os problemas que temos hoje. E todos até agora nos responderam, quase sem exceção, eu acho que posso dizer sem exceção, o seguinte: se esta lei, que tem mais de 10 anos, estivesse a ser cumprida, nós tínhamos grande parte dos problemas da floresta portuguesa resolvida. E o que eu pergunto também aos senhores é a mesma questão. O que é que acham se esta lei estivesse a ser cumprida? E já agora, o que é que os senhores acham se toda a restante legislação das florestas estivesse a ser cumprida, se nós tínhamos ou não tínhamos os problemas da floresta em grande parte resolvidos? Porque, se calhar, estaremos a fazer leis novas ou a tratar de leis novas para que alguém possa justificar a sua incapacidade ou a sua falta de vontade em cumprir as leis que existem. Depois, outra coisa que queria transmitir-vos é o seguinte: nós sempre achamos e continuamos a achar que a pressa é inimiga da perfeição. Todas as leis podem ser melhoradas na nossa perspectiva. Mas, se queremos fazer leis boas, a nossa perspectiva é que devemos fazê-las com calma, ouvir todos os contributos e depois tentar formalizar consensos acerca das novas, dessas mesmas medidas, até porque as medidas na floresta, como todos sabem, levam tempo a implementar, levam tempo a produzir resultados. Se andarmos sistematicamente a alterar leis, nunca mais saímos deste problema. Para nós, a rentabilidade da floresta é algo de essencial. Porque se nós não tivermos uma floresta rentável que gere rendimentos para fazer o ordenamento, a outra alternativa é terem de ser os impostos dos portugueses a pagar esse mesmo ordenamento. Não há mais nenhuma solução. Ora, um governo, um país, que não tem neste momento capacidade financeira para pagar o que deve aos bombeiros, os transportes dos doentes, e há corporações com dificuldades em comprar gasolina porque o governo não lhe paga o dinheiro que lhe devem dos transportes dos doentes, esse governo dificilmente terá capacidade de uma forma séria para querer fazer uma floresta que não seja rentável e estar à espera que sejam os impostos dos portugueses ou que seja a rentabilidade da floresta que vá pagar aquilo que são as medidas de ordenamento que todos nós sabemos que são caras. E, portanto, a questão que eu coloco aos senhores, a outra questão, e que agradecia que tentassem responder, é possível ou não fazermos no interior, nas zonas que estão mais despovoadas, nas zonas que têm maiores problemas, floresta de rendimento sem o eucalipto, partindo logo a priori, sem a espécie que dá mais rendimento, é ou não possível fazer essa floresta a dar rendimento e pagar com esse rendimento as medidas de ordenamento? Depois, outra questão que eu queria colocar-vos é o seguinte: esta proposta que está na lei de permitir cedência de direitos de plantação de eucalipto, vai ou não, na vossa perspectiva, transferir aquilo que são as áreas de eucalipto que existem neste momento nas zonas de menor produtividade, no interior, para o litoral, e na prática vai gerar a eucaliptização do litoral, fazendo com que a espécie desapareça do interior e, ao mesmo tempo, tornando mais difícil rentabilizar a gestão florestal no interior. Outra questão, e vou tentar ser muito breve já, outra questão que eu queria colocar-vos é o seguinte: muitas entidades vieram aqui defender o seguinte: deve haver uma entidade única que faça a prevenção no inverno e o combate no verão. Qual é a vossa perspectiva? Concordam ou deverá continuar a existir esta separação de entidades? Finalmente, uma última questão. Na vossa perspectiva, seria bom ou não que nós pudéssemos permitir aos proprietários que pudessem fazer a floresta que muito bem entendessem, obviamente, desde que adaptada às zonas onde ela viesse a ser instalada, com créditos de biodiversidade e com a obrigatoriedade de, por cada hectare ou por cada conjunto de hectares de floresta de produção, fizessem também alguma floresta de conservação. E, porque o tempo é escasso, termino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra ao deputado Santinho Pacheco, em representação do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu cumprimentava-vos a todos respeitosamente e agradeço-lhe muito todos os ensinamentos e toda a experiência que nos vieram aqui transmitir. Eu quero mesmo pedir-lhe desculpa como deputado da forma como alguns partidos conduzem esta audição, porquanto não foi para isso que fomos constituídos. Nós somos um grupo de trabalho para ouvir um conjunto de entidades para tentarmos melhorar a legislação que está a seguir o seu curso normal nesta Assembleia e não para estarmos aqui a degladiar com conceitos ideológicos que arrastariam e dariam da Assembleia uma má imagem que eu não quero, por isso, contribuir para isso. E de maneira que vou diretamente às questões que me interessam e que me interessa ouvir a vossa opinião. A questão do mundo rural e da floresta é uma questão extremamente complexa, não vale a pena, nós sabemos bem que é assim. Há muitas realidades, houve até mesmo quem dissesse que há uma visão rural e uma visão urbana, e eu concordo plenamente com isso. Há muitas realidades no nosso país. Eu penso que está tudo estudado, está tudo diagnosticado, está tudo até, há quem diga que está tudo legislado, mas é importante chegarmos à conclusão de que, depois de décadas de experiências dramáticas, todos os verões, com o despovoamento, ainda não chega para verificarmos que é necessário darmos um passo em frente e não continuarmos verão após verão a fazer um conjunto de exercícios que depois conduzem a coisa absolutamente nenhuma. Chegados ao ponto a que chegamos, incêndios e mais incêndios, é preciso um novo caminho, um caminho que inclua as pessoas. Eu sou deputado eleito para um distrito que é a Guarda, que sei muito bem do que falo e do que vivo, e sei muito bem que o desaparecimento das pessoas do mundo rural é, sem sombra de dúvidas, uma das causas principais de tudo o que nos está a acontecer. Não se podem demonstrar os resultados desta reforma legislativa, é óbvio, estamos agora a iniciar ou estamos a chegar à fase final deste processo, mas todos sabemos as causas e por isso é preciso atacar as causas que nos conduziram ao processo que nos conduziram. E deixo aqui um conjunto de questões, aquelas que puder dentro do meu tempo. A questão do Banco de Terras. Não vale a pena escamotearmos isso. Eu sou daquela zona e sei muito bem que há dezenas e dezenas e dezenas de propriedades com áreas variáveis cujos donos nem sabem onde ficam e muitas delas nem sabem que as têm. Essa é a realidade. Embora eu concorde com uma afirmação que fez, porque fui Presidente da Câmara 20 anos e sei muito bem que quando a gente começava a largar o caminho não sabíamos quem era o dono. Então vamos procurar, mas aparecia imediatamente um advogado a dizer que aquilo que era do Sr. Fulano Tal, que estava na Argentina ou estava nos Estados Unidos. Mas a questão de gerir essas terras é uma questão absolutamente fundamental, porque há muitas terras sem dono, fruto do despovoamento que sofremos. Uma questão muito clara. Nós estamos a falar de uma floresta ou de território que é 95%, 96% privado. Quando nós falamos na questão da limpeza, na questão da necessidade de abrir aceiros, de cortar nas margens das estradas árvores, etc., etc., estamos a falar de propriedade privada. E por isso mesmo, essa gestão de combustíveis, essa limpeza, todos nós verificamos agora em Pedrógão o que se passou. Aquelas terras estavam engolidas de mato, estavam engolidas de floresta, as acessibilidades, os caminhos, não havia forma por onde escapar. A quem competirá fazer isso? A propriedade é privada. Defendem ou alguém defende uma espécie de nacionalização do combate aos fogos florestais, passando essa responsabilidade para as autarquias e para o Estado? Eu gostava de ter resposta quanto a isso. A questão do cadastro e a importância do cadastro. Eu acho que é absolutamente fundamental, de forma mais simplificada ou de forma mais elaborada, haver a elaboração imediata de um cadastro. A questão da ocupação do território com atividade silvopastoriz. Nós visitámos, muitos de nós que estamos aqui, dos deputados desta comissão, visitámos a Serra da Estrela. E verificámos que onde eu antigamente conhecia centenas de rebanhos, encontramos apenas um rebanho de 400 cabras, mas o sítio onde andavam as cabras, na rede primária, aquilo estava limpo. É ou não é de incentivar o Ministério da Agricultura, que muitas vezes se preocupa muito com a produção e pouco com a extensão rural, de que este é o caminho em muitas zonas e que era necessário, por isso, replicar. Fala-se muito da municipalização da política florestal. Qual é a ideia que têm? Acham que estão, de certa maneira, a dar competências a mais às câmaras? Ou será que o problema é as câmaras não cumprirem as competências que têm? Essa opinião é também importante para nós. E a questão das centrais de biomassa. É uma boa ideia? Não é uma boa ideia? Aqueles resíduos que ficam na floresta depois dos cortes, etc., não são, na verdade, verdadeiros barris de pólvora que acrescentam aos problemas já da própria floresta nos períodos de verão? E, finalmente, para não me alongar mais, finalmente uma outra questão. A questão do o papel da proteção civil. Qual é a vossa ideia sobre o esquema de proteção civil que temos? Os problemas que causa na sua relação com os bombeiros voluntários, havendo duas estruturas, uma profissionalizada e estatal e outra voluntária e associativa, se este esquema se devia ou não devia manter. E a última das últimas, a construção indiscriminada por todo o território, uma antiga, outra já mais nova, que problemas é que isso não traz ao combate e ao planeamento, em caso de um incêndio florestal, com deslocalização dos efetivos de bombeiros para acudir às habitações, para acudir às povoações, acabam por transformar o fogo em mais num fogo rural e menos num fogo florestal. De maneira que eu peço-vos desculpa de alguma coisa que tenha corrido menos bem, mas quero-vos agradecer muito as respostas que me possam dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra ao deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Agradeço a todos e a todas os contributos que nos trouxeram, as opiniões que nos transmitiram e, portanto, que nós, evidentemente, temos em conta. Eu vou ser sintético, até porque os meus colegas que falaram antes de mim já colocaram algumas questões bastante, bastante interessantes, mas eu gostava de introduzir muito sucintamente um elemento para reflexão. De facto, há muita legislação. E a legislação não é cumprida. E eu perguntei-nos porquê que ela não é cumprida. Porque aí, essa é a pergunta que eu... Porquê que não é cumprida? Por má vontade, porque as pessoas são todas incompetentes. Se calhar uns são, outros não são. Há pessoas mais capazes, outros menos capazes. A questão é que há interesses contraditórios relativamente à floresta. Há interesses contraditórios. E, portanto, os interesses que têm prevalecido são os interesses que impedem a aplicação da boa legislação que existe. Depois, também temos de nos interrogar se a boa legislação é aplicável sobre um terreno concreto, numa realidade concreta, e já foi isso referido, de uma propriedade que 97%, 98% é privada, extremamente pulverizada, portanto, com 13 milhões de parcelas no país. Portanto, sob esta base objetiva, como é que se aplica aquela legislação, a boa legislação? É essa a pergunta que nos pode fazer avançar, a nosso ver. E depois também, não é verdade, quando se fala muito em mudar as leis, agora querem mudar as leis outra vez, e as leis são tão boas. Eu recordo que houve uma Estratégia Nacional para a Floresta, em 2006, que previa 600 mil hectares de eucalipto, em 2020. Em 2006. Depois... Quem se queixa agora tanto que há reversões, em 2015, essa Estratégia Nacional para a Floresta foi revista e o que foi previsto para 2020 Já não foram 600 mil, foram 812 mil hectares de eucalipto. E, curiosamente, para 2030, 812 mil hectares de eucalipto. Isto é, congelamento da área de eucalipto proposta pelo governo que estava em funções em 2015. Portanto, quando se fala muito em reversões, pelos vistos elas não vêm de agora, e quando se fala em congelamento da área de eucalipto, ela também não vem de agora. Portanto, agora, nós evidentemente estamos de acordo que tem que haver alternativas. Os proprietários têm que tirar rendimento dos seus terrenos, isso é óbvio. A questão é, porquê é que há de ser só o eucalipto que é rentável? Porquê é que outras espécies não hão de ser rentáveis também? Porquê é que não são pagos os serviços prestados, enfim, os ecosserviços, os chamados ecosserviços? A captura do CO2, a filtragem das águas, enfim, porque é que esses serviços não são pagos? Nós temos que devem ser pagos e que devem ser criadas condições para que outras espécies sejam rentáveis para os pequenos proprietários. Porque senão o que tínhamos era pela lógica de que só o eucalipto é que é rentável, se tomarmos isso como uma fatalidade, então não há limite para o eucalipto, toda a gente tem direito a ter rendimento das suas propriedades. E isso é, obviamente, penso que ninguém o defende. Tem que haver algum equilíbrio no meio disto tudo. Portanto, postos estes considerados, eu ia fazer duas perguntas muito breves, porque, de facto, eu não percebi. Uma é a engenheira Rosário Alves, que eu não percebi mesmo, não foi... Qual foi o que é que defenderam em outubro de 2016 para apoio ao associativismo? Penso que foi isto que referiu. Eu gostava que, se fosse possível, muito sucintamente explicar um bocadinho melhor esta ideia. E depois perguntava ao engenheiro, peço desculpa que agora passou-me aqui o nome, ao engenheiro Gomes Aires, da ANEFA, porquê que acha que as ZIFs do sul do país são mais enérgicas? Porquê? Qual é a razão? Qual é a razão para isso? E já agora pergunto o que é que acha do Governo ter retirado a obrigatoriedade de existirem planos específicos, da obrigatoriedade de planos específicos de intervenção florestal na nova lei das GIFs. Se essa não seria uma das razões porque as GIFs do sul do país são de facto mais enérgicas, para utilizar a sua expressão, porque me parece feliz. Porque de facto é verdade. Isso é verdade. Mas porquê? Isso é que eu gostava de perceber porquê. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo seu poder de síntese, e passava a palavra à deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria também cumprimentar todos os presentes, agradecer estarem aqui, dizer-vos que esta situação, este debate é talvez um bocadinho ingrato para os senhores, mas também para nós, porque estamos aqui da nossa parte do CDS, por mim falo, mas o calendário foi-nos imposto, portanto não, nós também achamos que, apesar de se dizer que estas iniciativas estão, este debate já vai longo, concretamente no Parlamento, e o agendamento foi feito já depois do Pedrógão, da tragédia de Pedrógão, e portanto isto não é forma, na nossa opinião, de fazer as coisas. De qualquer forma, estamos cá para tentar minimizar os danos e resolver e dar os nossos contributos na medida do possível. Uma primeira palavra que não posso deixar de dizer ao Sr. Deputado Carlos Matias, que mais uma vez, as mentiras ditas várias vezes não se tornam verdades. E se o Sr. Deputado for à página, ler a Estratégia Nacional da Floresta, diz lá, ressalva-se a natureza, entre muitas outras coisas, ressalva-se a natureza indicativa desta abordagem, não devendo, por essa razão, ser entendida de forma rígida e estanque, uma vez que não considera blá blá blá. Portanto, não vale a pena dizer, e já o Ministro, o Sr. Ministro também veio dizer, primeiro que é tentar atirar as culpas para o Governo anterior, da limitação da área do eucalipto, mas isto resulta única e exclusivamente de um acordo político entre o Governo e o PEV. Ponto final, para assumam a vossa decisão. Porque, de facto, nós estamos aqui, esta é a oitava audição, nós não ouvimos aqui ninguém, nem dos bombeiros, nem da indústria, nem da produção, nem de ninguém, não houve uma única entidade que aqui viesse dizer que achava bem acabar com a plantação, com o achava bem a limitação da área do eucalipto. E, portanto, isto é uma decisão meramente política com a qual nós vamos ter de viver, porque o Sr. Primeiro-Ministro assinou um acordo de posição de princípio com o PEV. Ponto, final, parágrafo. Não há volta a dar. Portanto, posto isto, eu gostava de perguntar aos senhores, tendo em conta que desde há muito tempo, e particularmente nos últimos tempos, nas últimas semanas, há muito debate do quem está a favor do eucalipto tem interesses na indústria, tem conflito de interesses porque ou trabalha na indústria ou faz estudos para a indústria, ou etc. E quem não está a favor do eucalipto ou quem está contra o eucalipto é quem defende o mundo rural e os produtores e o ambiente e o ordenamento do território. E, portanto, eu gostaria de saber da vossa parte, sobretudo dos senhores que representam a produção, talvez não tanto a ANEFA, não sei, que tipo de produtores, que realidades é que os senhores representam? Representam os grandes proprietários do grande capital ou representam um conjunto de pequenos proprietários florestais que têm eucalipto e pinheiro e outras áreas para perceber, no fundo, se algum dos senhores tem algum conflito de interesses com o eucalipto e com as grandes celuloses relativamente às afirmações que aqui vêm trazer. Depois, dizer que no que diz respeito ao tema, ao debate do litoral e do interior e à questão da transumância, da chamada, alguém chamou da transumância iria dar origem a direitos de plantação de eucalipto, não é? Transpor do interior para o litoral. Eu concordo plenamente com quase tudo aquilo que aqui foi dito. Dizer que me parece que estaria salvaguardado nas áreas de reserva agrícola nacional, não é possível plantar floresta e, portanto, essa situação estaria à partida salvaguardada, mas o que eu queria perguntar é se há muita ideia de que no interior o eucalipto tem mal, porque estou a falar do eucalipto porque é o mal da fita, não é? Pronto. Não, ninguém fala aqui do pinheiro porque é ótimo plantar pinheiros e não faz mal se eles são mal geridos e se estão cheios de erva por baixo e de mato, isso não há problema. Mas, relativamente ao eucalipto, fala-se muito que o eucalipto no interior tem baixa produtividade e, portanto, as zonas de alta produtividade são no litoral e, portanto, vai ser todo transferido. E o que eu vos queria perguntar é se de facto, dizer da vossa experiência, porque aquilo que eu conheço do território, o que se passa muitas vezes é que, ou na grande maioria das vezes, e talvez seja a mais expressiva, é a ideia que eu tenho e gostaria de que me dissessem se eu estou errada, é que este problema da baixa produtividade prende-se sobretudo com pequenos proprietários que têm pequenas parcelas. Por serem pequenas, não têm rentabilidade e, por isso, não fazem as revoluções corretas, ou seja, não fazem só dois cortes, ou terceiro corte, deixam ao terceiro, ao quarto e ao quinto, e, portanto, o que acontece é que aqueles eucaliptais estão, efetivamente, com baixa produtividade, não pelas zonas serem pouco produtivas, mas porque os povoamentos já ultrapassaram largamente o seu período de vida útil. O que eu gostaria de perguntar é se, de facto, se isto é verdade. Certamente haverá alguns que estão mal instalados, mas se serão essa maioria, o eucaliptal no interior está todo mal instalado, ou se o que se verifica é efetivamente um problema de má gestão por falta de rentabilidade e que no fundo não se arranca a toça para replantar. Uma terceira questão que se prende com os chapadores florestais. Eu estive a analisar a avaliação do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que finalmente há dois ou três dias foi publicado no site do ICNF. E uma das notas que eu retive foi uma das recomendações, ou uma das conclusões que lá está, é que a meta das 500 equipas de chapadores florestais não tem qualquer tipo de critério, objetivo para o seu cálculo, e que talvez seja demasiado. Eu não sei se alguma das organizações que os senhores representam, se têm equipas de sapadores florestais ou não, e se da experiência que têm, o que é que poderiam, qual é que é a vossa opinião relativamente a isso. Por fim, outra questão que tem sido aqui muito batida, porque as duas principais questões que têm sido aqui levantadas por todas as audições que nós tivemos foi a proibição do eucalipto e a municipalização. Concretizando municipalização, não na questão de que a grande maioria das pessoas, e eu particularmente concordo, que há vantagem de uma proximidade da gestão dos municípios, estão mais próximos, portanto, mas não no licenciamento. Portanto, o problema será o facto de os municípios terem a faculdade de licenciar, para ser vinculativo, ou de licenciar os povoamentos. E isto prende-se com aquilo que está previsto na legislação, nestas propostas da transposição dos PROFs para os PDMs, que tem sido um tema também também bastante, tem sido uma das questões mais polémicas. O Presidente do ICNF disse aqui, uma resposta a uma questão que fui eu que lhe coloquei, que de facto, efetivamente o ICNF não sabe ainda como é que vai fazer essa transposição. Portanto, a questão é, os profs são à escala 100 mil, os PDMs são à escala 25 mil, são grandes manchas, os PDMs, o que se pretende é dizer que aqui pode plantar eucalipto, aqui pode plantar pinheiro, já para não falar que ninguém diz aqui pode semear batatas, aqui pode semear, tem de semear couves, porque semear, plantar eucalipto ou pinheiro, mas como é que isso é transponível, no vosso entendimento, voltou mesmo a terminar, como é que isso é transponível e se acham, se não havendo, não sabendo o ICNF ainda como é que vai fazer isso, se têm alguma ideia de como é que, se os profs podiam ir tipo como anexo, estar lá só para se poder consultar com grandes manchas, qual seria a vossa proposta. E depois, por fim, só para terminar, qual é que é a vossa ideia da proposta de um dos projetos, que é o do Bloco de Esquerda, do Banco de Terras, que tem o arrendamento compulsivo das terras para o Banco de Terras, que o Sr. Deputado aqui disse que não pretende tirar a terra a ninguém, mas que na prática eu estive a reler até agora novamente para ver se me tinha enganado e eu não vejo lá nada que diga que é em casos especiais, portanto, quando não está gerido, agrava-se o IMI, 3 anos consecutivos e depois passa para cá a terra, para o Banco de Terras, que é para nós gerirmos, porque passa para cá para o Banco de Terras, sim, para a entidade gestora do Banco de Terras, para o Fundo de Mobilização de Terras. E portanto, e a pessoa fica, quem já não gera porque não tem dinheiro para cortar, para tratar e para cortar o mato, ainda vai ficar sem a terra e vai obrigatoriamente ter de pôr no Banco de Terras. Esta é a nossa posição do CDS, eu gostaria de saber qual é a posição das vossas organizações.
Muito obrigado, passava de imediato a palavra ao deputado João Ramos, por favor.
Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar as estruturas. Cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, as 4 entidades que tiveram a habilidade de vir discutir connosco. Na perspectiva do PCP, relativamente à legislação, é que a Assembleia deve legislar bem e com eficácia e, em algumas situações, poderá ser preciso rapidez, mas nunca podemos abdicar da eficácia e da qualidade. Mas também não nos opusemos a que os grupos parlamentares que têm iniciativas legislativas quiseram discuti-los e nós não nos opusemos a isso. Gostava também de dizer que nós não acompanhamos muito aquele discurso de agora temos aqui perante uma tragédia e somos todos responsáveis por isto que aconteceu, porque ou dizermos isto também estamos a ilibar quem tem responsabilidades mais sérias que outros. E efetivamente, no nosso entendimento, aliás, isso já foi referido, há um conjunto de legislação que precisa de ser cumprida, que não está cumprida, e há responsabilidades de quem tem, há mais responsabilidades de quem tem tido responsabilidades da execução das políticas. Eu lembrava só aqui, por exemplo, que o PCP em 1980 apresentava uma lei de defesa da floresta contra incêndios onde falava nas ZIFs. As ZIFs foram criadas 25 anos depois. Nesta altura, em 1980, falava na importância dos rebanhos para a questão da gestão dos espaços culturais, florestais. Anda-se a falar agora nisto. Em 94, apresentámos uma lei de bases de desenvolvimento da política florestal. Esta não demora muito tempo. Logo em 96 foi possível aprovar a lei de bases da floresta. E por isso há aqui comportamentos diferenciados, como há outros que têm vindo sistematicamente a destruir serviços públicos. E na nossa perspectiva, há aqui um problema, claro, de recursos para a floresta. É verdade que nós consumimos muitos recursos hoje no combate, mas a nossa floresta não tem condições de nós retirarmos recursos do combate. Nós temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Temos que manter os recursos no combate e se calhar até reforçá-los e ao mesmo tempo colocar recursos na gestão florestal e pode ser que um dia mais tarde possamos aliviar os recursos necessários ao combate. Mas neste momento, no estado a que chegou a nossa floresta, isso não pode ser feito. Mas há a necessidade de recursos humanos. Nós falamos aqui muitas vezes na questão do Corpo de Guardas Florestais e fala-se no Corpo de Guardas Florestais porque era evidente em o ano passado, quando ardeu no Caramulo, que o ano passado, não há 2 anos, quando os bombeiros, nomeadamente quando morriam bombeiros, porque iam das zonas periféricas de Lisboa e chegavam aos sítios, não conheciam o terreno, tornava-se evidente que era preciso um corpo que conhecesse o terreno. E o Corpo de Guardas Florestais fazia isso e a sua substituição não o faz. É claro que o ICNF, os serviços descentralizados do Ministério da Agricultura, não têm os técnicos, que era preciso para estarem no terreno, como é claro que há falta de recursos financeiros. E já foi aqui referido, o país, no centro e norte do país e no Algarve, onde não há, só não tem cadastro porque nunca foi afeto ao cadastro os recursos financeiros que eram necessários para fazer. E os recursos financeiros foram calculados em determinada altura 700 milhões de euros. E os senhores deputados podem estar muito indignados até do PSD e do CDS, mas também, quando foram governo, não afetaram esses recursos. Para a realização do cadastro, fizeram uns projetos pilotos, é verdade, uns projetos piloto, onde chegou à conclusão que havia muitos terrenos abandonados, projetos piloto em que não era obrigatório fazer a inscrição, onde nós sabemos que as pessoas não inscrevem porque têm que fazer os registros, têm que fazer escrituras para, do prédio que era do avô, e isso tem custos, em alguns casos, mais elevado do que é o custo do prédio, que é a micropropriedade, e aí é que se tem que mexer. Mas depois também cria-se outro mito, que é esta ideia de que a culpa dos incêndios é dos prédios abandonados. E eu gostava é que mostrassem o estudo que diz isso, que diz que há uma relação entre os prédios, sendo onde conhecido, não é abandonado, sendo onde conhecido. E os incêndios, criou-se aqui um mito em torno disto, acho que para também se arranjar aqui um bote expiatório relativamente a estas matérias. Porque na nossa perspectiva, o problema concreto é poucos falam nisso, e fala-se num conjunto de ideias para valorizar a floresta. O investimento florestal a atividade florestal é uma atividade económica, e por isso tem que gerar rendimento. E uma das razões porque o rendimento da floresta não é suficiente é porque o preço da madeira está completamente desvalorizado. O preço mais a madeira que é mais valorizada, ainda a espécie que tem algum valor, é o eucalipto. Isso leva as pessoas, logicamente, que pretendem obter lucro da sua atividade florestal a irem para o eucalipto, mas o que estamos a ver é que é o preço, é aquela madeira que está mais valorizada e é o preço a que é comprado o eucalipto que determina a evolução da nossa política florestal. E isso, na nossa perspectiva, é que é errado. E por isso também precisamos de valorizar outras espécies, né? Precisamos claramente de valorizar outras espécies para não ficar reféns disso, porque o desenvolvimento da nossa floresta em função daquilo que é o preço da madeira corresponderá àquilo que é os interesses da indústria. E nós precisamos ter uma floresta ou um desenvolvimento que correspondesse àquilo que era o interesse nacional. E, nomeadamente, o interesse dos produtores. E, por isso, entendemos que aí, não sei se querem dizer alguma coisa sobre isto, sobre a necessidade de valorizar a madeira e as medidas. Há a questão da transumância dos eucaliptos, que já foi, nós vemos isso com muita preocupação, até porque podemos estar com isso. Desde logo há um mecanismo para fazer isso. Já houve quem falasse aqui no âmbito das audições que é preciso depois fazer registro das plantações. É preciso criar um sistema de cotas para transferir de um lado para o outro. Poderá ser uma coisa complexa e pouco praticável. Não sei se é assim, se não, a vossa opinião gostava de ouvir sobre isto. E depois podemos estar a tirar, porque nós não somos contra o eucalipto, até porque nós temos uma indústria de pasta de papel que é importante, é líder, produz com muita qualidade, tem uma empregabilidade que não é desprezível. Agora, achamos é que os eucaliptos, como todas as espécies, têm que estar no sítio certo. E podemos estar com esta transumância a desviar eucaliptos para as zonas mais produtivas do centro e se calhar a tirá-los de concelhos do interior que podem ter outra aptidão pouca aptidão para outras coisas que não o eucalipto e por isso vemos isto com alguma preocupação. Por último dizer, e eu sou insuspeito nisto porque já apresentámos aquilo que é as nossas vou terminar, Sr. Coordenador, peço desculpa. O PCP tem um conjunto de matérias que não acompanha neste pacote da floresta, e por isso estou à vontade para dizer isto. Mas a verdade é que a resolução do Conselho de Ministros 6B de 2015, que aprovou, do anterior governo, que aprovou a Estratégia Nacional para as Florestas, dizia claramente isto que já foi dito. O senhor deputado agora pode dizer que não, a intenção não era cumprir, mas dizia claramente que eram 812 mil hectares de eucalipto em 2010, que era o mesmo para 2030. Podiam não querer cumprir isso, mas quando definiram, não, foi isso que fizeram. Aliás, que já é tradição em matéria de definição da floresta, que foi sempre esta definição estratégica, foi sempre de aumentar a floresta de outras espécies e de limitar a floresta do eucalipto, diferentes governos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à deputada Elisa Apoloni, do Partido Ecologista aos Verdes. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Quero, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar todos os representantes das associações que aqui são ouvidas hoje nesta audição. Peço desculpa pelo meu atraso, estive a participar noutras comissões e não tive oportunidade de estar ainda no meu gabinete, ainda tive a oportunidade de ouvir as últimas intervenções, não quis sair antes de as ouvir, que era para não as perder no caminho, mas venho contudo aqui colocar algumas questões que me parece importante ouvir a vossa reflexão sobre as mesmas. Não sem antes dizer que nós estamos a discutir esta legislação num contexto de emergência relativamente aos fogos florestais. Mas não é por ser este ano. Se estivéssemos a discutir no ano passado era exatamente a mesma coisa e no ano anterior a mesma coisa. Isto porque, de facto, o fenómeno, o flagelo dos fogos florestais é uma realidade entre nós ano após ano. E a pergunta que se impõe fazer é se nós estamos a trabalhar, através das políticas que são implementadas, para construir floresta ou para destruir floresta. E é sobre este paradigma, no fundo, e esta reflexão, que nós temos que propor soluções, encontrar soluções, discutir, sim, discutir muito em conjunto, nos mais diversos setores, sobre os mais diferentes vertentes, no sentido de procurar encontrar as melhores soluções. Agora, relativamente aos verdes valorizam a função económica da floresta, mas os verdes valorizam também a função ecológica da floresta e os seus serviços de ecossistema prestados. Seja ele a regulação climática, a preservação de solos e por aí fora. Portanto, tudo isso, de facto, é na nossa perspectiva de valorizar. E as políticas que implementarmos para a floresta devem ter em conta justamente estas diferentes funções. E os incentivos à dimensão económica que nós dermos à floresta deve, na nossa perspectiva, ter em conta também esta função ecológica, porque, na verdade, é património coletivo de que nós estamos a falar. E, por falar em património coletivo, uma das grandes preocupações dos verdes, e eu gostava de vos ouvir sobre isso, pese embora possam ter, evidentemente, uma posição diferente, uma das grandes preocupações dos verdes prende-se com a desresponsabilização sucessiva que o Estado tem tido em relação à floresta. E um dos exemplos mais paradigmáticos, se assim posso dizer, é a liquidação dos serviços florestais que tem acontecido ao longo dos anos. Aquilo que se fez relativamente aos guardas florestais, por exemplo, são inúmeras as entidades que aqui temos ouvido, e não apenas aqui, evidentemente, também noutros contextos, designadamente deslocação ao terreno, temos ouvido sobre com esta preocupação. É que ao liquidar estes serviços públicos, e quando nós aqui na Assembleia da República bradávamos sobre a questão da liquidação dos serviços públicos, a dispensa de funcionários públicos, aquilo que nós dizíamos é que são estes serviços em concreto e outros que estão a ser menosprezados, fragilizados. E por via desta desresponsabilização do Estado, que nos preocupa, eu gostava de compreender também, de resto aí a repetir uma pergunta que já foi feita, gostava de ouvir a vossa opinião sobre esta perspectiva da municipalização de algumas competências relativamente à matéria florestal, se é uma questão que vos preocupa ou não, se o Estado como um todo, que deve assumir uma política nacional ao nível florestal, deve assumir determinadas responsabilidades. Qual é a vossa reflexão sobre esta matéria? Por outro lado, eu acho que não vale a pena entrarmos aqui em populismos e em demagogia a dizer que há aqui quem queira liquidar a área do eucalipto e banir o eucalipto do país. Quer dizer, nós podemos ter esta discussão mais de politiquice, digamos assim, e menos séria. Cada um entenderá fazê-la como entender. Mas, ou falo-á como entender. Mas, evidentemente, que o objetivo dos verdes não é banir o eucalipto do país. Mas nós temos, de facto, que ter a percepção, como eu referi, da floresta que estamos a criar. E todos os senhores que aqui estão presentes e as senhoras também sabem, muito provavelmente melhor do que eu, mas todos, se calhar, lemos os mesmos relatórios. Qual foi a evolução da área do eucalipto desde 1995, designadamente até 2010? Sabemos como é que o regime da arborização e rearborização veio intensificar em termos do reforço desta área de eucalipto, dos pedidos que foram feitos e aprovados. E, portanto, percebemos qual é a lógica crescente que está a ser construída e a pergunta que se impõe é por este caminho que queremos ir? Bom, os verdes colocaram aqui já nestas audições, e porque, agora refiro-me ao início da minha intervenção, estamos também a fazer esta reflexão num contexto de fogos florestais, sobre qual é o comportamento do eucalipto e se ele difere muito ou não relativamente a outras espécies,
justamente nesse contexto. E ainda hoje, um dos investigadores, cientistas, técnico, que aqui hoje veio a produzir algumas reflexões à Assembleia da República, utilizava esta expressão: o eucalipto é o campeão na propagação dos fogos florestais. Eu acho que isto tem que ser tido em conta. Quando falamos de gestão florestal, isto tem que ser tido em conta. E nós queremos ou não diversificar, e nós queremos ou não também dar valor económico a outras espécies, nós queremos ou não uma biodiversidade que se veja na nossa floresta, ou queremos de facto o império do eucalipto, é disto que se trata. E é verdade, os verdes nesta lógica assumiram uma posição conjunta com o Partido Socialista no sentido de estancar o crescimento que se tem verificado da área de eucalipto. E sobre esta matéria, eu gostava de, sem dar aqui a opinião dos verdes, eu gostava de ouvir a vossa reflexão sobre esta coisa da, eu vou colocar-lhe assim, da praticabilidade das permutas. Gostava de ouvir a vossa reflexão sobre essa matéria. E para já é tudo, Sr. Presidente, Sr. Coordenador. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E passávamos agora aos nossos convidados para responderem, se assim o quiserem, às perguntas que forem formuladas. Reitero aqui a disponibilidade do grupo a acolher os vossos contributos que possam querer enviar por escrito, até em complemento das questões que aqui foram colocadas, que eventualmente não tenham tempo de responder. Então, façam favor, pela mesma ordem, com Faragri, Fé na Floresta. Faz favor.
Quanto tempo temos?
7 minutos.
Então vou tentar seguir uma ordem e tentar responder algumas das perguntas e tentar responder a quase todos os... aos diferentes grupos parlamentares. Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD, relativamente à primeira pergunta que fez, se cumprisse o 124/2006, o que é que acontecia? As pessoas tinham muitas multas para pagar. Era o que ia acontecer. Se cumprisse, era o que ia acontecer. Porque as pessoas não iam limpar. Muitas das pessoas não iam limpar porque não têm capacidade. Agora, se... Como? Não? Isso é outra pergunta que depois
agradecia que não responder, mas... Agradecia que não se diálogo, até porque depois interrompe o raciocínio ao nosso convidado. Muito obrigado.
Nós temos refletido sobre este decreto-lei, o 124/2006. Tivemos com o ICNF já a tentar revê-lo o ano passado, ainda no anterior executivo, já a tentar rever. Este ano já mandámos outros contributos para tentar rever. Nós consideramos que é aquilo feito anualmente, não há capacidade financeira para resolver. Aquilo tem que ser priorizado e tem que ser definido quais são as áreas prioritárias que os proprietários vão limpar. Os proprietários têm 10 terrenos, têm que optar onde vão investir o seu dinheiro e o que vão fazer, como vão fazer. É um problema. A resposta eu não consigo dizer-lhe direta, mas que é uma questão que tem que ser pensada e analisada e refletida. Este decreto-lei tem que ser claramente posto em discussão e posto para cumprirmos. Depois também temos a questão do PDR, que haveria uma medida que iria alavancar, não é? E que foi suspensa no atual executivo, que havia muitas GIFs e muitos agrupamentos de produtores que estavam a tentar cumprir com as faixas de gestão de combustível. Relativamente à outra pergunta que fez, a cedência dos direitos das áreas do eucalipto do interior para o litoral, nós não sabemos se é isso que vai acontecer, se esta lei for aplicada exatamente como está na proposta. Não é essa a percepção que nós temos. O eucalipto, nós temos áreas muito produtivas e áreas de elevada produtividade em zonas, não no litoral, mas algumas na zona centro. Temos áreas de boa gestão e de muita produtividade, por isso não é assim linear que passa do centro para o litoral. Há de haver cada caso o seu caso. Relativamente ao Sr. Deputado Santinho Pacheco, do PS, relativamente ao cadastro, concordo totalmente com o que disse. Relativamente à ocupação do território, às centrais de biomassa, também não vou Das centrais de biomassa não vou responder, fazer nenhum comentário. Proteção Civil e Bombeiros também não. Eu queria só referir a importância das metas dos PROF, dos planos de ordenamento florestal. Nós consideramos que era muito importante virem cá para fora, estarem metas onde definam qual é, por região de PROF, qual é que é as áreas produtivas, quais são as áreas de conservação, quais são as áreas de proteção. O Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, ele fez-me aqui uma pergunta, fez-nos a todos uma pergunta, porque é que a legislação não é cumprida. Eu estudei Engenharia Florestal, mas depois fiz ali uma passagem na Faculdade de Direito e havia um professor que dizia que as leis não eram cumpridas quando havia benefício próprio ou quando não faziam sentido. Eu tirei lá Direito do Ambiente e falava muito disto, que havia leis que não faziam sentido. Se nós analisarmos como é que, o que é que era Portugal na sua mancha florestal antes do Rejar, nós vemos que os proprietários plantavam eucalipto, muito eucalipto, já de forma ilegal. E o que é que vai acontecer se esta lei for para a frente? Como não vai haver fiscalização, as pessoas vão continuar a plantar eucalipto. Eu lamento dizer isto, mas até se ter uma alternativa, ou se ter outras alternativas, ou haver incentivos pelo PDR, ou haver incentivos nos municípios, ou haver incentivos pelos fundos ambientais, onde as pessoas possam diversificar a plantação de espécies. Nós, por exemplo, defendemos e temos promovido ao longo dos últimos anos a certificação florestal. A certificação florestal defende que 10% da nossa área tem que ser de conservação e de proteção da natureza. Nós achamos que, por isso é que fizemos aqui uma proposta, que foi no início referida, que quem estivesse na certificação florestal fizesse simplesmente uma comunicação, ou seja, estava a declarar, estava a dizer que 10% da sua área quer de proteção, quer de conservação. E se as pessoas que investem na floresta tivessem esse cuidado de, aos poucos, 10%, 15%, o que seja, se nós aumentarmos, no ano, no outro corte a seguir, tinha de haver outra vez, não é? Isto poderia criar aqui um ciclo onde se alterar a estrutura florestal e poderiam surgir indústrias, nós temos indústria do mobiliário, podiam surgir outras indústrias, a nível dos serviços de ecossistema que foi falado aqui por muitas pessoas, diferentes deputados. Nós temos estado a apostar no MEL, as nossas cooperativas, a tentarem diversificar e não ser só a floresta produtiva, mas... Agora estamos com um projeto diferente aqui na Lausanne, com cogumelos. Nós queremos, e as pessoas procuram diversificar a sua atividade de rentabilidade. Mas é preciso tempo e vai ser preciso alguma consistência. Quanto à pergunta da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, que proprietários a FENA Floresta representa? A FENA Floresta representa, e a Confagri representam pequenos proprietários. Quando nós dizemos que somos contra a limitação da área de eucalipto, nós não representamos, nem temos nenhum acordo com nenhuma celulose, nem com nenhuma indústria, nós representamos os pequenos proprietários. Agora, nós também achamos que é necessário muito haver apoios para nós promovermos outras espécies. Os proprietários querem plantar outras espécies, querem diversificar, não querem colocar tudo no mesmo pote, não é como se diz... Hoje em dia não, as pessoas não colocam o dinheiro todo no mesmo, o pouco dinheiro que têm, mas não colocam todo no mesmo banco. As pessoas também não querem todas plantar eucalipto. Ninguém quer fazer isso. As pessoas querem diversificar. Mas é preciso criar, que surjam esses incentivos por parte do Estado. Quanto ao Sr. Deputado João Ramos, eu só queria pegar relativamente ao preço da madeira. É uma luta que nós temos. Nós já no anterior governo propusemos a criação da PARF, anexada à PARCA. O anterior governo criou a PARF, não surgiu nenhum documento da PARF. Este executivo disse que também era uma prioridade, ainda não surgiu nenhum documento. É muito complicado, está a ser muito complicado. Amanhã vamos ter outra reunião da PARF e o feedback que temos do executivo é que a PARF não vai funcionar. Está a ser muito, muito complicado para nós, porque este é um ponto fundamental. É definir não é definir o preço, o Estado não tem que definir preço nenhum. O Estado tem é que, pelo menos, dar-nos condições. Quando nós falamos isto, para terminar, quando nós falamos a importância do manifesto de corte e de ser algo simples, isto, se as fábricas exigissem que toda a madeira que têm, a rastreabilidade, saberem de onde é que vem e qual é o terreno que têm, que seria um manifesto de corte simplificado, nós iríamos começar o preço da madeira de certeza que ia sofrer alterações. Havia a madeira que vem de Espanha, ou que vem de barco, ou que vem de... Era preciso haver um controle de rastreabilidade. E não existe na agricultura. Nós, quando bebemos um vinho, sabemos, se houver um problema na rolha, a gente sabe de onde é que vem. Se houver um problema na fruta, nós sabemos qual... Na floresta nós não temos esta questão da rastreabilidade, não temos o cadastro e depois não temos a marcação, como não há o manifesto de corte simplificado, fazem o manifesto.
Muito obrigado, muito obrigado. Eu dava agora a palavra à Floresta e Engenheira Rosário Alves, faz favor.
Obrigada, eu. Apesar do eventual cansaço dos seus deputados, as perguntas são do enorme interesse e da maior pertinência e, portanto, eu acho que nós aqui em 10 minutos, ou eu pelo menos, não conseguirei. Mas, de qualquer das maneiras, vou tentar aquilo que me parece mais importante na vossa perspectiva, obter resposta. E começando pelas questões da DFCI, muito claramente nós temos isso no contributo. Para nós o que era importante era a questão da incorporação do saber técnico e o reforço de técnicos especializados em muitas das funções em que não existe, em que é um técnico, também para simplificar, não é indiferenciado, mas muitas das vezes não tem a formação nem o conhecimento específico e é preciso introduzir essa exigência no sistema. Por outro lado, uma coordenação, pelo menos uma coordenação política, que abrange a questão da prevenção, da detecção e do combate. Sem isso, nós nunca vamos conseguir avaliar o sistema, nem o melhorar, porque vai haver uma dispersão, eventualmente, de responsabilidades e, eventualmente, até com justificações muito apropriadas, mas tem que haver aqui, de facto, uma estrutura única. Nós propunhamos ou a criação de uma estrutura nova ou a criação de uma estrutura que existe, mas dual, para as pessoas e bens e para a floresta. Mas acho que, em síntese, depois desta reflexão, uma coordenação política para estes três pilares seria já bom. Depois há a questão da defesa dos aglomerados e dos edificados. Eu relembro que no primeiro projeto deste decreto, da primeira versão, quem era responsável pela defesa dos aglomerados eram os municípios. E depois a Associação Nacional de Municípios fez e emitiu algumas opiniões e, portanto, isso passou para os proprietários. Os proprietários vêm-se confrontados, os florestais confrontados com uma questão. É que se coloca um edifício, uma unidade industrial, e ele é que é responsável. Ele só nos tem que ser, de facto, invertido. E de qualquer das formas também, com a correta informação, e temos bons exemplos até da atuação da própria GNR, numa atitude primeiro pedagógica de informar e de fazer essa missão, muitos dos proprietários assumem. Outra coisa que é preciso dizer, as câmaras municipais podem substituir aos proprietários hoje na lei. E há câmaras que o fazem. Há câmaras que comunicam ao proprietário, ou ele faz, ou então entram em sua substituição. Relativamente às centrais de biomassa, este é outro aspecto crítico nesta reforma, é de uns aspectos mais críticos. A questão da biomassa. Não só deste projeto, mas da política energética baseada nos resíduos florestais ao nível nacional. Nós temos tido muitas informações, muitas propostas aos diferentes governos e aos diferentes ministérios da Agricultura, desde o programa das centrais em 2006, que nós defendemos um modelo muito mais diversificado e disperso no território, fazendo e elencando o conceito que era a biomassa de proximidade. E, portanto, pequenas instalações. Este decreto volta a apresentar potências, do nosso ponto de vista, demasiado elevadas. Deveria-se criar mais centrais com menor potência e deveria-se promover a utilização dos resíduos florestais, das lenhas e de outros componentes da biomassa para o aquecimento de edifícios públicos,
de edifícios residenciais. Nós tivemos dois projetos com a Associação Florestal da Galiza e os Institutos Energéticos da Galiza, num projeto de cooperação internacional. Chegamos ao final do projeto em Portugal. Nada aconteceu na Galiza. O governo galego fez uma linha de financiamento de 8 milhões para a aquisição de caldeiras, para aquecimento de edifícios públicos e residenciais, fomentando também a indústria metalomecânica que constrói os próprios equipamentos. Portanto, nós vemos as possibilidades que temos. Enquanto nós não tirarmos a biomassa da floresta, vamos ter sempre este risco. Qual é a solução mais moderna e mais imediata que nós temos para fazer? É através da valorização deste recurso, num modelo que não compita com a madeira que vai para os outros utilizadores. Isto vai ser o que substitui no curto prazo o gado, o aquecimento, porque as pessoas hoje têm energia e hoje têm uma energia cara e podem voltar a ter a sua energia tradicional de uma forma mais moderna, penso que já foi explícita. Relativamente ao Rejar, Forestes desde o início do Rejar, que foi favorável ao Rejar e isto é importante recordar historicamente porquê. Primeiro, porque é favorável à transparência nas áreas que são plantadas, assim como nas áreas que são cortadas. Só com estes dois elementos é que nós podemos ter um inventário florestal nacional atualizado e que saibamos e que nos seja possível saber como é que são as dinâmicas da floresta. Outra razão pelas quais é porque o proprietário tinha que passar um calvário num processo administrativo. E, portanto, nós tínhamos caso de pessoas que tinham um ano de percorrer 5 instituições, de pagar não sei quantos parceiros e de chegar ao fim, como nós tivemos casos, em que a autorização era feita e a pessoa tinha autorização para plantar em 2 meses e nós tínhamos casos em que esses meses calhavam em julho e agosto, quando não se pode plantar. E, digamos assim, a licença só tinha validade de 2 meses. Portanto, era por estes casos. Relativamente, isto é um processo administrativo de licenciamento. Não é? E, portanto, foi para facilitar e nós fomos favoráveis. Relativamente à questão do eucalipto, da expansão, de como é que nós podemos. Eu acho que nós achamos que o problema tem sido, relativamente ao eucalipto, mal colocado. O que nós temos em Portugal é um desafio enorme relativamente às monoculturas. E há áreas de monoculturas de eucalipto, de pinheiro e também de sobreiro. Sobreiro tem problemas, por exemplo, de fitossanidade que podem ser agravados com a monocultura. O pinheiro e o eucalipto, para além dos problemas que podem eventualmente ter da questão da fitossanidade, têm também de incêndios. Porquê? Não é porque o sobreiro arda menos. É porque o sobreiro em Portugal tem um regime desmontado, um regime aberto. É por isso que aquela casinha que aparece na televisão não ardeu. Não é só por serem folhosas, é porque as árvores estão espaçadas e não permitem a continuidade do combustível. Portanto, e é por isso que a agricultura interrompeu os focos. Portanto, não tem só a ver com a questão da espécie. Relativamente ao eucalipto, a nossa questão é o seguinte. Porquê que o eucalipto nos últimos anos cresceu? Cresceu nessa perspectiva urbana porque passou a ter um regime onde eram publicados os projetos de licenciamento. Portanto, pôr na ordem o eucalipto deu uma visibilidade maior aos números que apareceram. Por outro lado, não é só a questão da rentabilidade, é uma questão de curto prazo relativamente aos incêndios, porque a espécie é de facto a que cresce mais rapidamente e, portanto, ultrapassa o risco de incêndio mais fácil no seu ciclo de vida. E foi também nos anos de crise. As pessoas, nestes últimos anos, voltaram mais à agricultura, desde logo os jovens agricultores fizeram, porque esses tiveram subsídios. As pessoas voltaram a atividades produtivas, voltaram ao campo e isso. E é neste contexto que, na minha introdução, eu referia que nós é importante olharmos para o eucalipto sem desvalorizar essa componente. Nós temos, eu uma vez estive num debate ambiental na Casa de Serralves, com aquele programa Biosfera, e estavam bastantes colegas ambientalistas, e estavam eucalipto contra, nessa perspectiva que eu chamo urbana, independentemente se as pessoas virem nas cidades ou rurais, porque há muita gente já no meio rural com uma perspectiva urbana sobre a floresta. A questão é que eu compreendi alguns argumentos e algumas opiniões, evidentemente, mas quando falamos dos números que a floresta tem, e a do eucalipto também, na economia e no emprego, E eu fiz a pergunta, se são, por exemplo, agora se calhar vou errar porque não tenho os números bem presentes, mas se, por exemplo, são 2 mil milhões de exportações, ou quase disso eucalipto, o país tem condições de abdicar dessa receita? Essa é a questão. Outra questão é como é que nós podemos construir uma floresta de pinheiro e de eucalipto, sobretudo destas duas espécies que têm, e de sobreiro, mais resilientes. Como é que nós podemos introduzir modelos de civicultura e de ordenamento dos espaços? Como é que nós podemos ordenar as linhas de água, as comeadas, os 10% que nós hoje, no eucalipto, eu falo pela Forestis e vou já terminar, como é que nós fazemos isso? Como é que nós, porque isso é um risco, a questão da monocultura é um risco para o proprietário. É introduzindo percentagens de outras espécies que cubram isso e que cubram as funções ambientais. Porque dentro dos princípios nós estamos de acordo. A floresta é um bem privado do proprietário e que é legítimo que ele queira dar rentabilidade, mas também há uma responsabilidade social do proprietário relativamente também à forma como cuida de um bem público que no somatório é o nosso território. Agora, essas soluções não são encontradas só por via legislativa, são encontradas por via da técnica, por via da organização dos proprietários. E por isso eu dizia que, para além da legislação, nós só podemos cumprir um programa desta natureza, uma reforma, se nós, para além de boa legislação, tivermos bons instrumentos e tivermos boas organizações públicas e privadas a atuar no terreno. E agora, o que é que está na base de tudo? Os recursos financeiros e as prioridades que damos a cada uma das digamos assim, destas questões para resolver. Eu tinha aqui muito mais, porque as perguntas de facto eram pertinentes, mas nos contributos escritos acabaremos por responder às vossas dúvidas. Deixar só uma questão que para nós é muito importante e peço desculpa, que tem a ver com a questão das zonas de intervenção florestal e com as entidades gestoras. E, portanto, eu acho que valeria aqui, nós propusemos ao Governo que todos os diplomas viessem à Assembleia da República. Nós agora percebemos que a nossa ideia não era descabida porque há novos diplomas que foram apresentados por outros partidos. Há duas coisas que nos importam muito. O cadastro, foram introduzidas algumas melhorias, considerando as organizações e os técnicos das associações como habilitados pelo Governo e que nós saudamos. Por outro lado, foi introduzido um diploma que à partida, penso que não tem sido muito discutido, mas que eu acho que valeria a pena ser discutido conjuntamente com o diploma das IFES, apesar dele já estar aprovado, que é o diploma do Bloco de Esquerda. Porque o Bloco de Esquerda apresenta aqui uma solução para entidades gestoras que nós achamos que é abrangente e dá oportunidade, reforça o conceito de ZIF. A questão era de haver aqui um compromisso, e lanço esse desafio aos partidos, como lancei na Lei dos Baldios, de se juntarem e de fazerem um compromisso, porque nós, na nossa perspectiva, o GF de que o Bloco de Esquerda fala é uma associação de produtores florestais, por exemplo. O Bloco que o Bloco chama é uma zona de intervenção florestal, feito acertos de conceitos. Nós, esta entidade gestora que é proposta pelo Governo, não temos nada contra, mas o que nós referimos no diploma, que entretanto foi aprovado, era que as associações deveriam também estar incluídas e, portanto, penso que o projeto de lei do Bloco de Esquerda traz isso de novo, mas era preciso aqui fazermos um modelo. E peço novamente que avaliem, se faz favor, e que peçam informação para nós podermos avançar com as entidades de gestão florestal, quer ao nível cooperativo, quer de sociedades, vermos qual é a experiência do fundo imobiliário e da entidade gestora do fundo que temos em curso, que o Estado é acionista, investiu cerca de 20 milhões de euros com outros acionistas do sistema financeiro português e de outras empresas e, portanto, sem fazermos uma avaliação, como é que nós vamos avançar para novo modelo sem fazer uma análise de benefício-custo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Dava de imediato a palavra à Associação de Jovens Agricultores. Já. Engenheiro Firmino, faz favor.
Sr. Coordenador, não sei se é o Sr. Coordenador ou se é o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar. É melhor encomendar as pizzas e as Coca-Colas, porque a gente vai ter aqui debate por muito tempo. Eu não vou alongar, obviamente, mas as perguntas que os Srs. Deputados fizeram, bom, são de facto muito minuciosas, desde logo. São as questões que são colocadas pelo PSD. Depois, o próprio PS, o deputado Santinho Pacheco, faz aqui um conjunto de questões, desde a construção desordenada. Na floresta, isto é a segunda casa, não sei se é. A questão da proteção civil, sedes de biomassa, aqui a colega falou, acho que não sei se faz mais sentido existirem grandes centrais ou pequenas, eu acho que devem existir. Acho que devem existir porque temos de potenciar esta fonte de energia e acho que isso nunca foi feito, não tem sido muito e deve ser apoiado o investimento nestas áreas, porque se nós não conseguimos incorporar as matérias orgânicas que as florestas vão produzindo, se não conseguimos incorporá-las no solo, digamos assim, então é melhor retirá-las, porque estes matos, digamos assim, vão provocar, esses são o principal foco do incêndio, não é propriamente a árvore em si. Portanto, e há que tirar proveito disso. Depois a questão da municipalização. Eu acho que aqui a colega, já lhe cheguei a chamar a deputada, não sei se pretende, mas tem algum jeito para isso. Mas de qualquer maneira, a colega Rosário estava a dizer. É verdade. Portanto, ela estava a dizer que para os partidos se entenderem. Eu acho muito bem que os partidos se entenderem. Quando os partidos se entenderem, talvez as organizações também se entendam de agricultores. Portanto, é um desafio para os dois lados da bancada, digamos assim, porque acho que também é um desafio interessante. Portanto, mas a questão da municipalização, por nós organizações, não. Acho que se pode tirar alguma utilidade disso, que é importante, há um conceito de proximidade, de facto os municípios são próximos das populações, mas também não devemos esquecer a proximidade que as organizações têm das populações. Portanto, há muitas organizações com representação nacional e há outras organizações locais e regionais, porque é que os municípios criam tantos conselhos para tanta coisa, então que não criam um conselho florestal ou criam algum órgão, digamos assim, que pudesse existir algum debate em torno deste tipo de questões. Portanto, que espécies, que tipo de espécies, em que zonas, porque não vou estar a dizer que depois vai aparecer isto ou aquilo, mas já conhecemos as regras do jogo, ou pelo menos já ouvimos falar muito delas, como é que as coisas funcionam. Depois aparece o Banco de Terras. Eu acho que é útil, mas já viemos de um. Já não sei como é que se chamava o anterior, era.
Bolsa.
Ah, é a Bolsa. Pronto. Não sei qual é a novidade do próximo. Pronto, há de haver outro patamar das terras, não sei, talvez. Estas coisas dos nomes são interessantes. Depois, eu, Sra. Deputada dos Verdes. Construir floresta ou destruir floresta? O 2080 construiu floresta e destruiu floresta, por exemplo. Construiu floresta porque foi um programa que agradou aos proprietários. Mas depois as condições de muitas das regiões onde é que se fez floresta através do 2080... tornaram isso inviável porque os proprietários tiveram de abandonar quase isso. Mas também as terras estavam comprometidas em 20 anos porque estavam a receber alguns benefícios sobre essas propriedades. Portanto, e criaram-se imbróglios muito grandes em muitos proprietários a propósito deste programa. As IFES tentaram vir a alterar um bocado isto, mas depois acho que a complexidade inicial das IFES foi de facto muito grande. E levou a alguns constrangimentos, e talvez no Sul, como dizia o colega, tivessem sido mais fáceis, se bem que o Norte foi arrojado e tentou avançar com muitas IFs, obviamente. Talvez esta simplificação que se propõe agora, a nosso ver, é positiva, porque menos proprietários, menos área, podia uniformizar aqui algumas regiões e algumas. Portanto, eu acho que construir floresta ou destruir. Não depende, obviamente, do ponto de vista, mas então se os municípios interferirem, se as organizações também puderem interferir, acho que somos todos mais responsáveis por aquilo que se possa estar a fazer. E depois não podemos falar nisto sem incentivos. Vemos um PDR, que não sei o que é que já executou, ou não tenho números para dizer o que é que já executou em termos florestais, provavelmente muito pouco. E onde estão os meios para chegarmos a 2020, ou seja, quanto é que se vai investir? Vai-se efetivamente investir muito na floresta até lá, talvez estas experiências piloto, não sei, muito sinceramente não vejo meios, nem no próprio Estado, para que os agricultores possam ser recompensados por esse aumentar da biodiversidade, por esse aumentar de cultivar espécies que efetivamente, até à vista desarmada, eram-nos mais agradáveis a quem possa usufruir disso, seja rural ou seja urbano. Mas a questão disto é quem faz isto, que rentabilidade tira? Tem apoios para isso ou não tem apoios para isso? Mas são apoios reais, chegam às pessoas ou não chegam às pessoas? A nossa preocupação é que depois não chega, ficam por um conjunto de caminhos mais ou menos desalinhados, porque se fossem alinhados ia mais depressa, mas não sei, esperemos que estas ajudas cheguem às pessoas, que acho que isso é uma preocupação bastante grande. E depois os guardas florestais, acabaram com eles, as casas florestais estão aí todas abandonadas no país, há quem deite mão a isto, epá, permito uma expressão, não sei se há. As linhas do comboio estão destruídas, junto às linhas apareciam as casas muitas das vezes, ou seja, este país foi-se perdendo porque o peso do betão armado na faixa litoral do país é tão grande, que isto só não capota porque estamos agarrados à Espanha, porque senão capotávamos para o mar. Portanto, eu já disse isto várias vezes, portanto, ou seja, e fomos perdendo anos após anos com este tipo de coisas, porque preocupamos muito em colocar as pessoas em caixotes. E eu não sei se é isso que as pessoas querem. Eu, pelo menos, não gosto de estar nessas coisas muito apertadas. Tenho uma sensação de coisa quando estou obrigatoriamente... Portanto, destruindo este tipo de coisas, eu não sei se há meios para retomar este tipo de situações, para repor as casas, para repor os guardas, e que condições é que estão Portanto, porque isto é efetivamente muito caro. Os serviços do Estado acabaram, muitos deles. Agora eu pergunto, o Estado tem capacidade para colocar isto? O que é que vão aumentar os meus impostos e os seus, de todos nós que estamos aqui? Eu acho que, em termos de... Eu não sei se a retórica funciona bem, se soa bem às pessoas ou não. Agora, é preocupante para nós sentirmos que são discussões, ano após ano, que não sei se levam a algum lado, Sr. Deputado. Muito sinceramente, acho que é preciso abanar e sensibilizar as pessoas para isto, mas não chega, porque na hora da verdade o pacto, pelos vistos, é sobre o eucalipto e não é sobre os meios financeiros para chegarem às pessoas, aos produtores florestais ou agrícolas, que efetivamente precisam deles para se manterem nessas mesmas regiões. Pronto, esperemos que sim, mas é preciso pagar para essas espécies autóctones aparecerem, porque senão... Eu lembro-me que, a propósito do eucalipto, já há muitos anos, esta parte, as bolsas no Entre Douro e Minho eram guardadas para o casamento das filhas dos proprietários, ou seja, era ali aquela bolsa, digamos assim, que tinha menos aptidões, mas quando casava a filha, cortava-se a bolsa, vendia os seus eucaliptos e havia dinheiro para a boda. E no interior, mais no interior profundo, a área de eucalipto avança, porque as pessoas desapareceram. E essas manchas que têm eucaliptos eram manchas de muito pouco valor. E aí, as empresas... Eu termino já. As empresas mais ligadas a esta área, de facto, adquiriram áreas grandes ou alugaram áreas grandes, com contratos a X anos, para fazer eucalipto. Não sei se já fizeram muitos cortes ou não, mas também nessa altura... Devíamos ter acautelado essas empresas para que uma percentagem daquilo que plantaram tivesse efetivamente incidido sobre espécies autóctones. Portanto, o nosso erro, e alguém dizia, Firmino, não é nosso, é de alguém com mais responsabilidade, obviamente, não vou fora disso. Agora, o nosso erro foi não ter feito isto desde o início e ao longo de muito tempo. Nós, não sei se estamos contra... Não estamos contra ninguém. Agora, esta diversidade, este crescimento que tem de surgir em termos da economia, da ecologia e da biodiversidade, tudo isto tem de crescer em simultâneo, sem prejudicarmos uns e outros. Como é que isto se faz? Quando os partidos se entenderem, deste lado, quando as organizações se entenderem. Com isso termino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E dava a palavra à ANEFA, Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente. Faça o favor.
Bom, antes de mais, o meu pedido de desculpas, eu há bocadinho tratei o microfone de forma abusiva, E vou procurar agora manter alguma distância, eu peço desculpa por isso, há bocadinho estava aqui em cima. Começava então por responder ao Sr. Deputado Álvaro Batista, se é de facto possível uma floresta de rendimento sem eucalipto. Eu atrever-me-ia a dizer que sim, que é possível. Podíamos eventualmente resolver todos os problemas de fitossanidade da fileira do pinho, de vez. Podíamos resolver os problemas comerciais nos mercados de exportação da madeira. Podíamos resolver os problemas internos relativamente aos todos os pequenos agentes económicos que, entretanto, desapareceram. E estou a falar nas cessações. E evidentemente com a consequência de cairmos novamente na monocultura, neste caso não do eucalipto, mas do pinho. E poderíamos eventualmente também tentar reabilitar com todas as culturas autóctones, com os carvalhos ou com os castanheiros, e se calhar esperar ciclos de 70 ou 80 anos até que houvesse algum rendimento. Eu estou claramente a ser irónico, mas evidentemente acho que estas duas situações que falei são possíveis e desejáveis em conjunto com o eucalipto, claramente, e essa seria a solução mais equilibrada. Relativamente à interpelação que o Sr. Deputado Carlos Matias me fez e a razão pela qual as ZIFs no Sul são mais enérgicas, eu acredito que seja fundamentalmente porque, e correndo o risco aqui de estabelecer algumas generalidades, mas um dos pressupostos base para a criação das ZIFs era, de facto, poder, digamos que a estrutura produtiva, ter uma dimensão ou ter alguma escala. Este era um das condicionantes territoriais que as ZIFs procuravam ultrapassar. Acontece que, geralmente, a Floresta do Sul já tem economia de escala, não é? E de maneira que eu acredito que é fundamentalmente esse um dos aspectos. E depois, enfim, é uma floresta, ou a floresta típica do Sul, eu não gostaria de dizer que é uma floresta mais rica, mas tem certamente as suas condicionantes e as suas fragilidades, mas não tem as fragilidades da floresta do Norte, e portanto tem outra dinâmica. Este, enfim, é o nosso entendimento. Gostaria depois de responder ao Sr. Deputado João Ramos acerca do preço dos produtos florestais e que falou. Esta é de facto uma questão de fundo e é uma questão que pode ter um alcance e uma influência muito, muito significativa no setor e acho que o Estado pode ter um papel muito significativo enquanto regulador. E estamos a falar, enfim, eu julgo que será do conhecimento geral, mas o mercado da madeira, ou o mercado da cortiça, ou mesmo o mercado da pinha, são, tirando o mercado da madeira, em que existe alguma transparência cá para fora, mas todos os outros mercados têm um comportamento selvagem e desconhecido, e não se sabe quais são os critérios de formação de preço. E, portanto, embora não, o Estado não possa fixar preços, mas enquanto agente regulador pode certamente obrigar que existam critérios de formação e que eles sejam transparentes e que eles estejam cá fora. E acreditamos que essa medida certamente poderia vir a ter um contributo muito, muito significativo no mercado. Tanto mais que, por exemplo, no caso da madeira, eu não diria que é um mercado de monopólio, porque não é, mas é só porque não é um agente, mas são dois, não é? No caso da cortiça, enfim, serão bastante mais do que dois, mas há claramente alguns bastante influentes. E por isso o mercado não funciona, pensamos nós, da forma mais saudável que deveria funcionar. Por último, eu passava a palavra à minha colega.
Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, interessada à ANEFA. Eu vou responder a algumas questões genéricas, porque foram colocadas por quase todos os senhores deputados e vou responder, sem identificar, mas, por exemplo, na questão da transumância das espécies do interior para o litoral será viável? Eu só tenho uma questão a dizer, a terra não estica, todos nós sabemos que a maior parte do eucalipto que é economicamente viável e rentável está no litoral, mas também temos muitas explorações agrícolas também no litoral e que estão viáveis, etc. Ou seja, como é que eu vou pôr mais eucalipto no litoral se existem também essas explorações agrícolas que o litoral já está, vá lá, cheio, não temos mais espaço, a terra não estica. Também consideramos que estão perfeitamente identificadas de norte a sul do país, isto foi feito por várias indústrias, da indústria da madeira, quais são as melhores áreas para a produção de eucalipto, etc. E essas sim, se calhar, poderiam ser privilegiadas. Inclusive algumas no interior do país, sim, e ver quais são as áreas que são possíveis. Podíamos, esses estudos já foram feitos, já existem. São públicos ou não, pronto, não sei, mas existem. E também temos outra questão que também nos preocupa muito à NEFA, que é a especulação do território. Ou seja, se for em frente à questão da proibição da plantação de novas áreas de eucalipto, eu tenho uma área com eucalipto, o meu terreno vai valer mais do que o meu vizinho ao lado que tem pinheiro. E é isso que nós queremos. É assim, porque se vai haver especulações, vão haver especulações e vai chegar uma altura que não vamos ter uma mais-valia para o proprietário. O proprietário, se quiser, vende o terreno e não se preocupa mais com isso. Nós não, por isso, deixo estas questões no ar, que eu gostaria que, de alguma forma, fossem respondidas. Relativamente à municipalização florestal, nós também temos algumas reticências a este ponto. Porquê? Porque verter a legislação dos profs, quando saírem, para o regulamento dos PDMs vai ser um trabalho hercúleo, porque neste momento as versões em consulta pública para os intervenentes dos profs têm mais de 1000 páginas. Como é que vai ser possível verter essa informação para o PDM em espaço útil, num tempo útil, para que sejam eficazes essas medidas? E quando muitos dos responsáveis pelos gabinetes técnicos florestais das câmaras não são engenheiros florestais e têm profissões completamente opostas. Como é que isso vai ser feito? O que é que vai acontecer? É isso que nos preocupa. E nós sabemos anteriormente, antes do Rojar, muitos dos projetos de arborização com eucalipto eram da responsabilidade da autorização das câmaras municipais. Ou seja, se não tinha ocupação do Conselho, não fosse superior a 25%, era a Câmara Municipal que decidia se não ou não autorizar. Ou seja, isso aconteceu frequentemente, que não havia uma verdadeira noção da dimensão das autorizações que existiam antigamente. Agora, com o Rojar, isso tornou-se público. É possível fazer estatísticas das áreas florestais que existem. Portanto, voltar para a Câmara, será assim tudo tão razoável? É uma questão. Relativamente também, outra questão também que foi colocada foi da construção da edificação junto dos territórios florestais. Mais uma vez voltamos para as questões das câmaras. Quem autoriza os licenciamentos de construções são as câmaras. É assim, uma das preocupações que muitos dos nossos associados nos transmitem, que são proprietários que lhe transmitem a eles, é a questão, eu tenho o meu eucaliptal, ou o meu pinhal, ou o que seja, no meu sítio, que vou fazendo a gestão, no caso do pinhal, isto é uma questão específica, no caso do pinhal, vou fazendo o desbaste para ter algum rendimento e vou mantendo mais ou menos aquilo limpo. O meu vizinho teve autorização para fazer uma casa ao lado. Agora vou ter que recuar tudo e vou ter que ter aquilo limpo como um jardim. É esta questão que existe. E por isso, é assim, isto é uma questão também que nos preocupa. Essa, etc. Bom, eu já não vou alongar mais, já tínhamos muitas questões para discutir, mas certamente nós faremos chegar por escrito.
Muito obrigado. A senhora engenheira Rosário pediu só 30 segundos para complementar aqui uma informação que... Faça favor, Sr. Engenheiro.
Desculpa. Era só duas notas. Uma porque eu acho importante, porque esta matéria está incluída na reforma, mas também está em discussão no processo legislativo relativamente à descentralização, sobre o qual nós também nos pronunciamos, que era relativamente à municipalização. Eu acho que a Forestes foi a primeira entidade a chamar a atenção para a dificuldade de fazer verter os profs nos municípios. E isso vai ser uma dificuldade no curto prazo enorme, porque não estava pensado. E, portanto, vai ser a transferência de escalas. Mas nós não nos podemos esquecer que não existe só o nível municipal. Existe a intermunicipal e o nível regional. Estamos a falar das CIMES, estamos a falar das comissões de coordenação da região. E, portanto, a nossa posição é que, em termos de política florestal, deve começar a haver uma descentralização de forma subsidiária para os vários níveis regionais. E com isso nós podemos fazer leituras territoriais mais aproximadas e aproximar a administração do agente socioeconómico. Relativamente às câmaras, nós achamos que no curto prazo, porque isto há curto, médio e longo prazo, no curto prazo era importante que se focassem, sobretudo, nas questões da DFCI, na fiscalização e nas suas próprias obrigações do decreto 124, nas questões da sensibilização das pessoas relativamente à componente da proteção civil também em meios periurbanos e urbanos, e deve ser feita uma avaliação muito, muito, muito cuidadosa dos gabinetes técnicos, verificar se estão constituídos com elementos, com capacidades e perfis adequados. E há uma questão que eu não poderia deixar, e é a segunda nota, faço a ligação com a segunda nota, porque o senhor deputado Carlos Matias tinha-me perguntado, e eu tenho aqui a proposta que entregamos sobre um programa para o associativismo privado e comunitário, um esquema muito simples de uma página, e acrescento que também enviamos na devida altura várias propostas para os diferentes ministérios que pudessem ser aprofundados, e que nós agora vemos que esta reforma florestal de caráter interministerial tem quase como o único ministério quase a responder, o Ministério da Agricultura, e felicito o Sr. Ministro pela capacidade que tem tido em absorver tantas coisas quando havia muitas outras coisas nos outros ministérios para também interagir. E, portanto, eu coloco isto ligando com os municípios e com os gabinetes técnicos. Nós temos os gabinetes técnicos todos os meses a receberem fundos para fazerem umas funções que cabem à administração. E temos as organizações no território sem fundos absolutamente nenhums. E eu posso falar por 31 organizações, por 17.500 proprietários a que prestamos, por 67 ZIFs, por 65 equipas de sapadores florestais. Tudo isto são os proprietários que financiam, porque são as organizações florestais que gerem. O trabalho tem sido meritório, o trabalho tem sido voluntário, os dirigentes das 31 associações que são associadas da Forestes estão em regime de voluntariado, e, portanto, este é um capital social que o país pode desperdiçar se não encontrar uma forma estrutural de dar apoio direto a estas organizações. E não se trata de dar apoio integral, trata-se apenas de cofinanciar a parte do serviço público que estas organizações desempenham no território, cabendo-lhes a elas e aos proprietários também encontrar recursos na sua própria atividade. E era só esta nota e peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Pergunto a algum dos convidados se tem algum complemento a fazer. Assim não sendo, muito obrigado a todos pelos vossos contributos. Se tiverem contributos escritos, reafirmo aqui a nossa boa vontade em os acolher. Obrigado, Srs. Deputados. Até amanhã.